Vamos para... Boa tarde a todos. Vamos dar início ao primeiro painel da sessão da tarde, que tem como título o impacto nas organizações. Já estamos um pouco atrasados, portanto, vamos mesmo começar. Temos como oradores, temos quatro oradores neste painel. Temos uma hora e meia para a duração do painel e vamos dedicar cerca de uma hora às intervenções iniciais e meia hora ao debate. Como oradores, como sabem, temos tradução simultânea. Eu vou falar em português. Temos um orador estrangeiro, David Wright. Vamos seguir a ordem que está no programa. O David Wright é diretor da empresa Trilateral Research Limited, que tem feito, tem trabalhado muito na área nesta área, principalmente sob contrato para a União Europeia, para a Comissão Europeia. E o David Wright, a título pessoal, é autor de três famosos livros dedicados às questões da privacidade. Temos em seguida a Patrícia Jerónimo, que é encarregada de proteção de dados, ou de Data Privacy Officer, como dizemos mais frequentemente, da Autoridade da Mobilidade e Transportes, que anteriormente trabalhou na Portugal Telecom e antes disso na MEO, portanto na área das telecomunicações. Vamos ouvir em seguida o Pedro Dias Vicente, que é responsável pela compliance na direção da auditoria do Grupo EDP e que tem uma extensa experiência como consultor em diversas áreas, não apenas na área da proteção de dados, mas noutros domínios. E, para acabar as intervenções iniciais, temos uma intervenção da Eugénia Santos, vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa, a AMA, e que tem uma larga experiência no domínio da administração pública a nível autárquico. Portanto, sem mais demoras, eu passava a palavra ao David Wright.
Thank you, Chairman. I'm really pleased to be here today. I do thank our hosts, CNPD, for inviting me here this afternoon. I have to say, I think this is the most beautiful room where I've ever presented something, so I'm really flattered to be here. And it's also nice to see everybody in the audience, because it looks like you're all in motion. You know, everybody's going like this. And it's like watching TV. Anyway, so I want to talk today about the impact of data protection impact assessment on business. It comes from Article 35 of the General Data Protection Regulation, about which we were talking this morning. I think some companies might view privacy protection or the need to protect privacy as a little bit like this. If I can move on. Sorry, Victor. This always happens, right?
Os slides que o David Wright vai mostrar não são privados, é mesmo para toda a gente ver. Estamos só a resolver o problema técnico.
Okay, sure.
This is most bad. I love that. Just leave it.
Oops. Okay, so I'm going to use the mouse. It's very sensitive, so if I go through a whole bunch of slides at once, I'll try to backtrack a little bit. So as I was saying, some companies might view privacy protection as a little bit like this. You know, it's like taking medicine. However, I don't think that's totally true. When I was preparing this presentation, I did some research on the internet, and I looked for the first companies that I could find mentioning privacy and data protection impact assessment, or privacy impact assessment. So the first three that I came to are the ones that are mentioned here. So this is British Telecom, one of the largest companies in the UK, and they're saying that they actually take a very serious, a very positive view of privacy. They feel that trust is very important to earn from their customers and their clients, and trust means transparency. And one of the ways to ensure transparency is through privacy impact assessments. And they say privacy impact assessments make sure everyone understands privacy issues right from the start. Next one I found was from the GSM Association. The GSM Association is the world's largest association of mobile telephone companies. And they think that privacy impact assessment is about identifying risks and reducing those risks to their customers and their clients and so forth. But interestingly, I think is the third point, which they say is it's about designing a more efficient and effective process for handling data about individuals. So I think that's very important in terms of companies thinking about, you know, do I really have to do a data protection impact assessment? Next and the last company I'm going to cite here is Diageo, which is one of the world's largest drinks companies. They make all kinds of alcoholic beverages and so forth. And they said when planning a new project, you should carry out a privacy impact assessment. So they do that something as a standard practice. So what is a data protection impact assessment? Well, I think a data protection impact assessment is a way of ensuring that your company or your organization complies with the requirements of the General Data Protection Regulation. It's a way of assessing risks, privacy risks, and identifying solutions to those risks. And it's also a way of consulting with your stakeholders, of interacting with your stakeholders, whether they're customers or suppliers or associates or employees, any of those stakeholders. I think a data protection impact assessment should be viewed as a competitive advantage as well. So for an organization that conducts a DPIA, I think they're going to be more trusted than a company that doesn't conduct a data protection impact assessment. So I think there's a competitive advantage there. And most importantly, I think it's a way of showing to customers that the organization treats privacy seriously. It's not just it's not just some words in an annual report. It's something they actually view seriously. So Article 35 is the key article from the General Data Protection Regulation, and it says, it focuses on data protection impact assessment, and they identify four instances when a data protection impact assessment is mandatory. All companies must, all organizations must carry out a DPIA when the processing of personal data is likely to result in a high risk to the data subject's rights and freedoms. DPIA is mandatory when the processing involves automated decision-making, when a computer is making a decision about data subjects that has legal effects. It's mandatory when the processing involves special categories of personal data. Special categories of personal data are like your religion, sexual orientation, whether you're a member of a trade union, your political views, and so forth. And finally, the systematic monitoring of a publicly accessible area on a large scale. So it means like a public surveillance system, for example. In addition to these four instances specifically mentioned in Article 35, the Article 29 Working Party, the collection of all data protection authorities across Europe, is considering examples of processings that might or might not require data protection impact assessment. They're expected to come out with an opinion before the end of this year on other instances where data protection impact assessment should be carried out or maybe not carried out. What would be some of those other examples? Well, the GDPR mentions a number of risks in Recital 75. If you look at the version of the GDPR that was adopted in April this year, and look at Recital 75, you'll find in there a number of different risks and harms to data subjects. And I would venture to say that the Article 29 Working Party will be focusing on these kinds of instances where data protection impact assessment would be necessary. What is in a DPIA? Again, Article 35 mentions the sorts of things that should be included in a data protection impact assessment. They list a description of the processing and its purposes. Why are you processing personal data? Is the personal data processing, is it really necessary? Or if it is necessary, is it proportionate to the purposes of the processing? It should carry out an assessment of the risks to privacy. It should identify solutions to overcome those risks. It should comply with a code of conduct if a code of conduct exists. And the GDPR does encourage organizations to develop codes of conduct. The Article 35 says, where appropriate, a DPIA should include the views of data subjects. I disagree with that. I think a data protection impact assessment should always take into account the views of data subjects and stakeholders. I think taking into account the views of stakeholders or data subjects is what marks a data protection impact assessment. I don't think a DPIA, in my view, can be credible without taking into account the views of data subjects and stakeholders. And then if the project or the processing changes in some way, even after the DPIA is completed, I'm being reminded how many minutes I've consumed here. I think I'm going to have a couple of more reminders before I finish. And if there's some change in the project, then the DPIA should be revisited. So the kinds of impacts that a DPIA can have are financial, reputational, political, and regulatory. A financial impact covers the cost of undertaking the DPIA in the first place. So it involves the time of the assessor, the person who's undertaking the data protection impact assessment. It involves the time that it takes to consult with employees and external stakeholders, management's time, raising employee awareness. That's important for privacy. And then, of course, indirect costs as well. The regulation also says that controllers should adopt internal policies and measures that meet data protection by design. So when a company or an organization is developing a new technology, they should build privacy into the design of that new technology. So that's a cost. The precise cost depends on the scale of the DPIA. Is it a small-scale DPIA? Is it one that just affects the organization, or it may be a medium-scale DPIA where it affects not only the organization, but its customers, its clients, its users, and so forth, or it might be a large-scale DPIA. In each case, the costs are going to vary because you're going to consult with more stakeholders, you're going to do more research, and so forth. I think a DPIA has reputational impacts for the organization as well. If you do conduct a DPIA, it shows to customers and suppliers and staff and regulators and so forth that you take privacy seriously. If you don't conduct a DPIA, I would say it shows the organization doesn't view privacy very seriously. It's not really important. Result of conducting a DPIA also has some the reputation of the organization, I think, can be enhanced by the credibility of the DPIA. If it's a serious DPIA, if it's something that's undertaken in a serious way and not just something that's cursory done in an afternoon, then I think that helps the credibility of the DPIA. The credibility is also depends on who conducts the DPIA, and also in some cases, for example, in the United States, government agencies publish their DPIAs or privacy impact assessments. A DPIA has political impacts as well. I think the existing Article 35 and indeed the data protection regulation doesn't cover other types of privacy beyond data protection, or it mentions other types of privacy in a very superficial way. So there's things like privacy, behavioral privacy, or privacy of location, or privacy of communications, privacy of groups or association. Those other types of privacy are not covered in the GDPR. And then there's also ethical issues involved in many cases, like discrimination, for example. It's not really a privacy issue. Regulatory impacts, well, there's certainly Article 35 of the GDPR, and that is the most important article, I would say, for us in Europe. But there's also the Article 29 Working Party opinion that I mentioned a few minutes ago, and the International Organization for Standardization, the ISO, has developed a PIA standard. The ISO PIA standard is about 50 pages long, single space, very detailed. So, you know, what's going to be the balance of power, if you like, between Article 35 and the ISO PIA standard? And then there's also national PIA guidelines. Last slide. So I think a DPIA, in addition to those other impacts that I mentioned, has some positive impacts as well. It's a way of improving trust with your stakeholders. It's a way of learning how to cope with the GDPR. It's about identifying risks that might otherwise be overlooked. It's a way of learning from stakeholders. It's a way of developing a corporate history, if you like, what you've done in other DPIAs. It's a way of educating employees. And finally, as I mentioned, it's a competitive advantage. Thank you for your attention.
Muito obrigado pela disciplina, visto que o David tinha preparado uma intervenção de 15 a 20 minutos, que eu lhe tinha pedido para restringir aos 15, que ele respeitou escrupulosamente. Passamos a ouvir a Patrícia Jerónimo. Por favor, não façam fotografias dos slides onde aparecem os nomes dos documentos privados.
desde 2010. Tenho desempenhado e tem sido, de facto, o meu papel preponderante nestes últimos anos ser encarregado de proteção de dados, primeiro numa empresa de comunicações eletrónicas, uma empresa de grande dimensão, que põe muito foco, de facto, na proteção de dados e adota as melhores práticas nesta matéria. Neste momento encontro-me, de facto, num outro organismo público para dar início também a uma longa caminhada em termos do que é a proteção de dados. Tudo o que seja proteção de dados, de facto, é um sistema muito dinâmico porque está sempre a alterar dados os condicionalismos e o tipo de recolha de dados que uma empresa faz diariamente. O meu objetivo aqui, primeiro, é de facto transmitir-vos um pouco daquilo que é o dia-a-dia do encarregado de proteção de dados numa empresa. De acordo com o regulamento, o encarregado é obrigatório em determinadas circunstâncias. Numa autoridade ou num organismo público, uma organização que faça controlos sistemáticos e regulares em grande escala ou que importem tratamento de dados sensíveis e, no caso da Alemanha, quando obrigados por lei nacional. Eu, neste slide, eu permito-me, de facto, a especificar que, mesmo que não seja com a designação encarregada de proteção de dados nos termos do regulamento e quando é exigível, eu acho que é muito importante uma empresa ter alguém que tenha uma visão absoluta do que é feito e que possa responder pelos dados tratados pela própria empresa. As tarefas de um encarregado, de acordo com o regulamento, aconselhar o responsável, subcontratante ou trabalhadores, controlar a conformidade à atuação do responsável ou do subcontratante, aconselhar nas avaliações de impacto e avaliar os riscos e cooperar com as entidades de controle, ser um ponto de contacto. Aqui também parece essencial acrescentar não só ser ponto de contacto com as autoridades de controlo. É muito importante também seja ponto de contacto com os titulares dos dados. Da experiência que tenho, se o encarregado de proteção de dados ou o departamento responsável pela empresa conseguir atempadamente responder a todos os pedidos que são endereçados pelo titular dos dados, a maioria das reclamações não chega à autoridade de controlo. Porque grande parte chega à autoridade de controle por haver uma descoordenação dentro da empresa, não conseguir dar uma resposta atempada ou explicar, imensas vezes nem tem conhecimento do que está a acontecer ou da pergunta que lhe está a ser direcionada. Qualidades profissionais, diz o regulamento, e conhecimentos especializados de legislação e prática de proteção de dados. Na prática, o que é o dia-a-dia, de facto, de um encarregado de proteção de dados? Para mim é, desde logo, o primeiro desafio conhecer muito bem a organização e o negócio. Ou seja, é importantíssimo que a pessoa responsável por esta área conheça bem os departamentos, quais são os departamentos que existem, qual o negócio da empresa, quais os dados recolhidos, fazer uma avaliação de facto do que é feito dentro da empresa, os dados que são tratados, as finalidades, os tempos de conservação, onde estão armazenados, se são precisos ou não são precisos, quem tem acesso, e depois começar a organizar a empresa. Primeiro por dentro, sem dúvida, olhar internamente para a empresa e começar a organizar todos os dados que são recolhidos de acordo com aquilo que está em sistemas. Desde logo, recursos humanos, recrutamento, seleção de pessoal, medicina do trabalho, é olhar para o que a empresa tem dentro, organizar, depois voltar-se para fora, para os seus clientes, para o marketing, para o profiling quando seja feito, gravações de chamadas, videovigilância, o que for, mas primeiro dentro, depois fora da empresa. O segundo desafio, acho que este é o mais importante para qualquer empresa, é a consciencialização. Eu, de facto, venho habituada a trabalhar em empresas que estão mais do que conscientes para a importância dos dados pessoais. E se o exemplo for dado ao nível mais superior da empresa, hierarquicamente, todos estes princípios passam até ao colaborador que está mais embaixo. Porque, de facto, é uma exigência que é implementada ao nível de sistemas. A seguir, trabalhar ativamente com os departamentos, de forma a articular os interesses do negócio com as questões de privacidade. Também a minha experiência mostra que nem sempre são coincidentes. Portanto, é preciso uma pessoa sentar-se, pensar a melhor alternativa possível para não prejudicar o negócio, mas também para a privacidade e proteção de dados não sair prejudicada. Em seguida, promover ações de formação. Ações de formação, esclarecimento de colaboradores, esclarecimento de dúvidas, trabalhar ativamente para que todos possam perceber qual a importância da privacidade e dos dados pessoais. E, por fim, acho que o terceiro maior desafio para o encarregado de proteção de dados é, de facto, implementar tudo isto logo ao nível de sistemas, desde a concepção, por defeito e, subsequentemente, nas avaliações de impacto. Se tudo estiver previsto, se toda a gente estiver consciencializada, se o negócio estiver percebido, se a organização estiver percebida e consciente, é muito fácil começar desde logo a lançar produtos e projetos, logo por defeito e na sua origem, prevendo normas de privacidade que acautelem a privacidade. Isto, de facto, requer o envolvimento de todas as estruturas, a estrutura mais acima à mais abaixo. Os investimentos aqui serão, com toda a certeza, muito mais reduzidos e os riscos serão menores. E eu digo mais reduzidos porque, da experiência que tenho, não havia pior do que pedir desenvolvimentos à posteriori, dados os custos que os mesmos requeriam. Isto é mais fácil para as empresas que estão agora a iniciar, a lançar produtos, mas é preciso, de facto, olhar para trás e acautelar aquilo que existe. Se isto estiver tudo feito, de facto, as avaliações de impacto no tratamento dos dados também fluem de uma forma relativamente fácil. Eu, se calhar, não vou estender mais tempo nas avaliações de impacto, porque já foram devidamente abordadas, e para não me lembrarem do tempo a seguir. Ok, novos desafios que para o regulamento que se adivinham, de facto, seja para o responsável pelo tratamento, seja para o DPO. O direito ao esquecimento, como efetivar, de facto, o direito ao esquecimento numa empresa. Eu acho que desde logo é necessário classificar o tipo de dados, haver políticas de classificação do tipo de dados dentro da empresa para sabermos os dados que são necessários, os dados que são acessórios, aqueles que eu posso, de facto, eliminar, aqueles que eu preciso de guardar sem prejudicar todas as obrigações legais a que estou sujeita. Depois perceber a arquitetura de armazenamento e eliminação para poder proceder à eliminação de dados. E tudo isto se torna ainda mais complicado, de facto, quando eu tenho subcontratados, quando eu tenho que notificar a terceiros que foi exercido sobre mim este direito ao esquecimento. E independentemente da responsabilidade que um subcontratado possa ter neste domínio, o que é certo é que vai ser sempre o responsável perante o titular, o faltoso e não o subcontratado. Um outro desafio que eu chamo a atenção, de facto, deste novo regulamento são os data breaches. Esta já era uma exigência que existia na Lei das Comunicações Eletrónicas. Exigia um prazo de notificação e exige um prazo de notificação muito curto, 24 horas para notificar a autoridade de controlo. Esta obrigação agora estende-se a todos os setores de atividade, todas as empresas, e exige-se notificações de violação de dados pessoais no prazo máximo de 72 horas. São três os tipos de notificações, de subcontratantes perante os responsáveis, responsáveis perante a autoridade e responsáveis perante os titulares. Desde logo, aqui surge um problema para os responsáveis e para os DPO, que é, de facto, a autoincriminação da empresa. É, no fundo, eu ter, de facto, uma violação de dados pessoais, ir bater à porta da autoridade de controlo, dizer, eu, de facto, tenho aqui uma quebra, aplique-me lá a coima. Portanto, não sei muito bem como é que isto pode ser gerido. Outra coisa é o prazo das 72 horas. Continua a parecer muito curto, porque em caso de incidente de violação de dados pessoais, a primeira coisa a fazer por parte de uma empresa é colmatar a falha. É endereçar todos os esforços e todo o tempo para colmatar a falha. Não está aqui em causa, não está no quarto da empresa ir notificar a autoridade de controlo, está de facto pôr cobro à situação que está a viver naquele momento, designadamente, junto aos titulares dos dados. Quando falamos de data breaches, ainda surgem muitos outros problemas no regulamento, que são os conceitos ambíguos que este normativo impõe. Ou seja, fala de notificação à autoridade competente. Parece ser mais do que uma. Sem demora injustificada. É preciso que, de facto, alguém clarifique o que é sem demora injustificada. Quais as circunstâncias em que deve haver notificação? Todas? É porque se é todas, vai impactar por completo o negócio da empresa e vai, de facto, pôr em causa a credibilidade da empresa perante o consumidor. é preciso que alguém explique o que é o risco para as liberdades e os direitos e liberdades dos titulares, passíveis de facto de merecerem uma notificação à autoridade de controle ou ao titular, e o que é um esforço desproporcionado em caso de ser preciso fazer uma divulgação pública. Quem mede este esforço desproporcionado? Está em causa, de facto, a credibilidade das empresas e está em causa as expectativas do consumidor. Certo é que todas as empresas vão ter que construir na sua própria organização todo um sistema de gestão de incidentes, capaz de detectar atempadamente uma quebra de segurança, capaz de tomar medidas para colmatar essas falhas e depois proceder à notificação. Notificação da autoridade de controle ou notificação do titular dos dados em caso disso. Por fim, estão faladas multas. Multas de facto que podem ascender a milhões de euros, ou 4% do volume de negócios anual. Isto vai de facto pôr uma grande pressão no responsável da empresa, bem como nos DPOs, que vão ter, de facto, que controlar muito bem todas as disposições do regulamento e toda a organização. Mas, mais uma vez, aqui chama a atenção que é a consciencialização que vai levar a evitar as quebras ou a não conformidade com o regulamento. Um DPO é um garante, efetivamente, mas não pode andar atrás das áreas para as áreas lhe dizerem que tipo de tratamento estão a fazer. Tem que ser o inverso. As áreas têm que estar conscientes, têm que perguntar ao responsável, à área responsável pela proteção de dados, se podem ou não podem fazer, o que podem fazer e em que termos o podem fazer. Outro dos desafios grandes que surge com este regulamento é, de facto, a previsão de indemnização por danos morais e não apenas materiais, o que eu julgo que vai fazer crescer e vai promover as class actions junto dos responsáveis. De facto, eu prevejo que diversos titulares de direitos se juntem para reclamar indemnizações por danos morais junto ao responsável pelo tratamento, devendo ainda por cima ser o responsável pelo tratamento, a justificar que determinado facto não deu origem a danos morais, porque todo o regulamento está feito com o ênfase no dono dos dados, que é o titular dos dados. O paradigma é completamente diferente. Por fim, eu acho que, de facto, o papel do encarregado de proteção de dados é lembrar-se a si próprio e lembrar ao responsável pelo tratamento que o tratamento dos dados pessoais é concebido para servir pessoas. Isto vem logo nos considerandos do regulamento, e é importante as empresas lembrarem-se disto, e que os dados não pertencem de todas as empresas. Os dados pertencem aos seus titulares e é para efetivar os direitos dos seus titulares que as empresas tratam os dados. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar a ouvir agora o Pedro Dias Vicente.
Boa tarde a todos. Antes de mais, queria congratular a CNPD e a PDSI pela organização desta conferência e agradecer também, claro, o convite para estar presente neste painel. Vou aproveitar para dar um pouco aquilo que é a visão da EDP perante este novo regulamento que, enfim, foi recentemente publicado e que temos, portanto, cerca de 2 anos para nos adaptarmos a todas as exigências que daí decorrem. Vou falar essencialmente dos quais são os principais desafios para a realidade da EDP, do grupo EDP, como ele hoje está organizado, mas também quais as oportunidades que advêm do regulamento, o que é que já temos, que trabalho de casa é que já temos feito dentro do grupo, e também aquilo que pode ser uma abordagem para uma implementação do regulamento para este novo regime de proteção de dados. Quais são os principais desafios para a EDP? Classificámos em diversas categorias. Por um lado, desafios de inventário, ao nível de identificação de quais são os dados pessoais, quais são as finalidades de tratamento que são realizadas dentro da EDP. o inventário das plataformas que dão suporte ao tratamento de dados, dos acessos e das pessoas que têm acesso a dados pessoais e, claro, também, como falámos esta manhã, dos subcontratantes que trabalham connosco e que também fazem processamentos de dados. Por outro lado, ao nível dos processos, todo o regulamento, com aquilo que mantém, com aquilo que altera, vai obrigar a uma revisão dos processos que já existem atualmente, mas também vai obrigar a uma introdução de novos processos, a implementação de novos processos para dar resposta a alguns dos requisitos. As pessoas, que são fundamentais, sem pessoas não conseguimos fazer nada, o awareness que as pessoas têm que ter, a consciencialização que têm que ter para a problemática da privacidade dos dados, e finalmente, enfim, alguma incerteza que decorre ainda de zonas mais cinzentas do regulamento. Eu não sou jurista, só uma nota. No que diz respeito a algumas matérias que não estão ainda reguladas. Entrando um pouco mais em profundidade naquilo que é a EDP. A EDP é uma empresa hoje em dia global, que tem uma estrutura muito complexa. Estamos presentes em 4 continentes diferentes, em cerca de 14 países. Temos colaboradores de mais de 30 nacionalidades, portanto uma empresa verdadeiramente multinacional, com 12 mil colaboradores e com quase 10 milhões de clientes no mundo inteiro. É claro que com isto temos N formatos de dados, N finalidades de tratamento de dados e N plataformas e sistemas informáticos de suporte. Uma imensidão, um mar de dados pessoais. Isto, claro que levanta aqui um desafio importante e será provavelmente um dos primeiros passos de sistematização que precisamos de dar, que é, no fundo, organizar toda esta panóplia de informação. Em relação aos processos, e como dizia há pouco, temos que rever processos que já existem e que já estão a funcionar, para dar resposta a alguns dos novos requisitos do regulamento, ou reforço de alguns requisitos que já existiam, uma vez que o regulamento, por um lado, cria obrigações novas para as organizações e reforça os direitos dos titulares dos dados. Portanto, temos que atualizar a nossa documentação e os nossos processos para assegurar, enfim, os requisitos para o consentimento para o tratamento, o direito de informação ao titular dos dados, o direito de acesso aos dados, o direito ao pagamento, que também já foi referido há pouco, limitações ao tratamento e o direito de portabilidade, que também foi um tema que, enfim, falámos esta manhã a propósito das transferências entre países. E, por último, fundamental também, dentro daquilo que já existe na nossa organização, uma definição de quais são as responsabilidades e da coordenação entre os atores principais na gestão dos dados pessoais. Como dizia há pouco aqui a colega Patrícia, é importante que haja uma coordenação, uma ligação forte entre as áreas que, no fundo, promovem os tratamentos dos dados e estas áreas mais de compliance ou que tentam salvaguardar, e o encarregado de proteção de dados que tenta salvaguardar o cumprimento daquilo que são as obrigações legais da empresa. Depois, temos algumas novidades ao nível, precisamente, da nomeação deste Data Protection Officer. É obrigatório nomear ou não, em que circunstâncias, terá que ser um DPO interno ou poderá ser externo, pode ser um ao nível de todo o grupo ou podem ser vários nas várias geografias em que estamos presentes na Europa, enfim, são questões. Implementação de todo um processo que permita a notificação de violações, com a complexidade também referida há pouco pela Patrícia, e a realização dos Privacy Impact Assessments, em que moldes e em que circunstâncias, com as pistas que falámos que aparecem no próprio regulamento e também aqui do meu colega de painel, enfim, temos que afinar quais são as circunstâncias que nos vão levar a realizar estes Privacy Impact Assessments. Ao nível das pessoas, o primeiro passo é assegurar, enfim, um tone at the top, o que nós chamamos de tone at the top, em que tem que ser a gestão de topo da empresa a promover este tema. E isso é fundamental para depois conseguir chegar a todos os layers da organização, e é um passo fundamental. Depois, formar as pessoas sobre aquilo que podem e não podem fazer, e informar as pessoas. Sensibilizar para aquilo que pode acontecer ou para o que pode correr menos bem, quer ao nível das penalidades que falávamos há pouco, mas também ao nível dos direitos das pessoas, porque todos somos pessoas, todos somos indivíduos e todos temos dados pessoais. Portanto, é importante que nos coloquemos nos pés da outra pessoa. É claro que isto afeta quer colaboradores internos, quer colaboradores externos, que cada vez mais são utilizados nas nossas operações também, como é normal e como também falámos esta manhã. Por último, em termos de incertezas, ou principais incertezas neste momento, quais são os tratamentos sujeitos à avaliação de impacto? É uma reflexão que tem que ser feita internamente, também com a ajuda, enfim, dos tais exemplos que o Grupo de Trabalho do artigo 29 poderá emitir, enfim, a lista dos tipos de tratamento que deverão ser sujeitos a estes Privacy Impact Assessments. A obrigatoriedade do Data Protection Officer, apesar de estar completamente de acordo que, chamando Data Protection Officer ou outra coisa qualquer, é muito importante que haja alguém que promove, no fundo, o cumprimento desta normativa dentro da organização. E depois algumas particularidades, algumas especificações e derrogações dos direitos dos titulares, como é que devem ser tratadas ao abrigo deste novo regulamento. Mas como a vida não é feita só de desafios, também há oportunidades. Em cada desafio há uma oportunidade. O assegurar a garantia dos direitos dos titulares dos dados pode corresponder a prestar um serviço diferenciado aos nossos clientes. Pode ser um fator diferenciador. A sensibilização para os temas de privacidade, aquele colocar em evidência que é um tema que nos preocupa, pode ser um fator diferenciador junto dos nossos clientes e pode fazer com que eles nos procurem e procurem as organizações que têm uma maior preocupação com o respeito pelos seus dados pessoais. Não devemos ver a privacidade e a proteção de dados como elementos que entravam o desenvolvimento da atividade económica. Eles constituem, na verdade, uma importante vantagem competitiva. Quem disse isto foi o Sr. Andreas Ansip, Vice-Presidente da Comissão Europeia, responsável pelo mercado único digital. E é um bocadinho esta a visão também que temos, é que ao revelarmos esta preocupação com as pessoas, no fundo, que seja um fator mais diferenciador daquilo que é a nossa atividade. O que é que já temos feito em termos de principais mecanismos que já temos implementados para tentar assegurar o cumprimento das nossas obrigações? Baseamos o nosso modelo em três grandes pilares, que são, enfim, tradicionais. Um modelo de prevenção, de detecção e de correção. Temos um modelo de governo de dados que utilizamos, enfim, no fundo são as regras fundamentais para a gestão de todos os dados que temos na empresa. Temos também uma política de segurança de informação e uma política de classificação de informação, que em função dessa classificação nos diz quais são as diferentes formas, os diferentes cuidados que devemos ter no seu tratamento. Também temos montado todo um esquema de gestão de acessos aos sistemas informáticos de suporte, a atribuição de perfis de acesso e, claro, utilizamos as cláusulas de confidencialidade com os nossos prestadores de serviços. É claro que isto tudo é feito antes do novo regulamento e terá que também ser adaptado aos requisitos do novo regulamento. Em termos de detecção, implementámos mecanismos de validação e de revisão periódica dos acessos aos sistemas, o controle de funções incompatíveis desempenhadas pela mesma pessoa e trabalhos de auditoria que permitam verificar que estão a ser cumpridos os princípios e os procedimentos que estão definidos. Em termos de resposta, planos de ação de melhoria e o acompanhamento global de incidências e de problemas que possam surgir associados aos sistemas de privacidade de dados. What next? O que é que pode ser feito a seguir ou o que é que pode ser feito, quais são os passos a seguir para uma implementação, para uma adoção deste regulamento europeu que vai transformar de uma forma tão impactante a vida das organizações? Em primeiro lugar, conhecer o regulamento, identificar as obrigações e quais são os requisitos do novo regime de proteção de dados. Depois, claro, olhando para dentro do que é a organização, quais são os ativos, quais são os dados pessoais que temos, quais são os tipos de tratamentos que temos, que riscos é que estão associados a esses tratamentos. Identificar aqueles que, pelo seu risco, requerem um cuidado especial e que, portanto, deverão levar à realização de um Privacy Impact Assessment, como é que devemos fazê-la. Depois, perceber também, isso também faz um pouco parte do que é o PIA, perceber como é que estamos a gerir atualmente esses processamentos, que cuidados é que já temos, que controles é que existem, no fundo, que permita fazermos uma análise de onde queremos estar e onde estamos atualmente, de modo a podermos fechar esse intervalo, esse gap, para reforçarmos, como em última instância, aquilo que é o modelo de cumprimento, o modelo de compliance, com as obrigações que advêm deste regulamento. Portanto, este é o, enfim, o caminho conceptual daquilo que queremos fazer ao longo do próximo ano, ano e meio, para assegurar a adoção do Regulamento Europeu. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao último elemento do painel, Eugénia Santos.
Muito boa tarde a todos. Eu, antes de mais, queria dar os parabéns à organização, pela organização desta conferência. Para nós, que somos do setor público, da administração pública, cada vez é mais importante falarmos destas matérias. Eu, neste momento, desde maio, estou no Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa. Portanto, até aqui não tratava, nem me preocupava muito, preocupava-me dentro da medida do necessário com estas matérias. Eu agora, com as intervenções que acabei de ouvir, fiquei um bocado preocupada com a minha intervenção, porque corre o risco de se tornar repetitiva. Quando nos pedem para falar das avaliações do impacto na proteção de dados sobre um regulamento que é aplicável quer à privada, quer à pública, nós temos sempre alguma dificuldade em retirar aquilo que é específico da administração pública. Até porque temos muitos, a grande maioria das normas aplica-se igualmente aos dois setores. E, portanto, quando me estava a preparar para vir fazer esta intervenção, eu procurei precisamente ir à procura daquilo que fosse inovador ou que eu tivesse que chamar a atenção aos meus colegas da administração pública, aquilo que fosse de novidade para terem atenção daqui para a frente. A primeira intervenção foi muito sobre à volta da avaliação do impacto na proteção de dados. Eu aqui não vou ser repetitiva, apenas chamaria a atenção que a administração pública, sobretudo as grandes organizações, as grandes entidades da administração pública que fazem o tratamento do maior número de dados, aliás, sobretudo aquelas que fazem um tratamento massificado de dados, convém que se comecem a preparar desde já para esse efeito, sobretudo, porque é muito pouco tempo. Este diploma entra em vigor em 2018, maio de 2018, e até lá a administração pública vai ter que se preparar, quer do ponto de vista técnico, dar formação aos seus funcionários, sobretudo aqueles que estão a tratar diretamente os dados. Por outro lado, vai ter que também preparar-se do ponto de vista organizativo. Portanto, vai ter que perguntar a si própria o que é que tem que fazer dentro da organização, de forma a garantir que estas avaliações, sempre que estiver a tratar de dados pessoais, como é que o vai fazer. Eu tinha preparado aqui este slide. Vou só chamar a atenção que os níveis de segurança podem ser feitos com recurso à minimização de dados. Ou seja, penso que a administração já fazia muito isso, até porque a Comissão não nos dava outra margem, que era tratar apenas os dados estritamente necessários à finalidade do tratamento. A pseudonimização e a cifragem de dados. Garantir, ter um sistema que garanta a confidencialidade, integridade, disponibilidade, a resiliência permanentes do sistema de serviços de tratamento e, finalmente, preparar-se para ter um processo que possa testar e avaliar de forma regular a eficácia das medidas que, entretanto, adotou. Se nós olharmos para as entidades que nos últimos anos têm tratado estes dados, nós na administração pública, penso eu poder dizer e afirmar isto, não temos tido grandes problemas, quer com a confidencialidade, quer com a integridade. Depois também queria-vos falar outra figura nova que aparece aqui para a administração pública e que aqui a Patrícia já desenvolveu longamente, é a figura do encarregado de proteção de dados. Aqui chama a atenção que na administração pública tanto pode ser um trabalhador de entidade responsável pelo tratamento, como pode ser um prestador de serviços. Certo é que tem que ser uma pessoa com conhecimentos especializados na matéria. Vou passar aqui muito rapidamente pelas competências. Essa pessoa vai ser muito importante. No que toca aqui à administração pública, eu vejo, estando ali no Conselho Diretivo, o que é que eu vou esperar desse encarregado? É que ele me aconselhe, é que ele me garanta que todo o tratamento que vai ser feito internamente sobre dados pessoais, como é que eu devo fazer, porque eu não sou especialista com toda a certeza. E vai ser o ponto de contacto, quer para a autoridade de controlo, quer para o cidadão. Lembrar que este ponto de contacto, esta pessoa, o nome desta pessoa tem que ser publicado, e o contacto dele tem que também estar acessível. Posto isto, relativamente a nós, à administração pública, eu acho que há aqui uma mudança de paradigma. O que é que acontecia até aqui? Nós até aqui, quando, previamente ao tratamento dos dados, e quando pretendíamos fazer uma recolha e tratá-lo, antes de mais, perguntávamos à Comissão se o podíamos fazer, em que termos podíamos fazer. Agora não. Agora, na maioria dos casos, já não vamos ter que o fazer, pedir essa autorização. Porquê? Porque esta responsabilidade passou, pelo menos é a leitura que eu fiz, esta responsabilidade passou para o encarregado da proteção. E como em tudo na vida, aquilo que nos dá mais autonomia traz-nos maior responsabilidade. E eu aqui vou realçar o que a Patrícia disse. O encarregado deverá ter que ter muito cuidado na verificação dos requisitos, se estão todos os requisitos cumpridos ou não, para não correr o risco depois de vir lá a fiscalização, a autoridade de controlo, fazer seja que tipo de reparos faça. Eu estabeleço muitas vezes a comparação aqui, se bem que mal comparado, com a fiscalização prévia que o Tribunal de Contas nos faz e com a fiscalização sucessiva. Eu, quando tenho um contrato de grande dimensão e ele tem que ir ao Tribunal de Contas e é avisado, eu durmo tranquila. Quando esse contrato não tem que ir ao Tribunal de Contas e eu fico sujeita à fiscalização sucessiva, eu já não fico tão tranquila, porque erros todos nós cometemos, nunca sabemos quando é que cometemos uma falha e, portanto, eu acho que este aumento de responsabilidade é um dos aspectos que a administração pública deverá ter sempre presente, a partir daqui para a frente. Finalmente, chamar a atenção que na verificação e no tratamento quer dos requisitos de cumprimento de todos os requisitos legais, nunca perder de vista os principais direitos que assistem ao titular dos dados. E, portanto, a cada direito que está previsto no regulamento, é preciso ter sempre presente que se contrapõe um dever ao tratador. Ou seja, é um autêntico caderno de encargos. Por exemplo, dou aqui o exemplo do direito à transparência das informações, comunicações e das regras para o exercício de direito que impõem que a administração pública utilize uma linguagem clara e de fácil acesso, que toda a gente consiga compreender. O mesmo se passa com o direito a ser esquecido, que eu também não vou desenvolver o que é este direito, porque o painel a seguir é precisamente sobre os direitos do cidadão, mas chamava a atenção para estes dois direitos que para mim parecem ser inovadores. Eles já estavam previstos de uma certa forma, mas não tão densificados como aparecem agora no regulamento, que é o direito ao apagamento dos dados em situações específicas, nomeadamente quando a finalidade para a qual eles foram recolhidos cessa, e o direito à portabilidade dos dados, que é o direito a receber e a transmitir os dados de forma estruturada através de modelos interoperáveis. Portanto, a administração pública, no caso concreto, vai, nós já vamos fazendo isso, já vamos assegurando ali, sobretudo na AMA, porque as grandes aquisições na área informática passam pela AMA. E uma das preocupações da AMA é garantir que os sistemas no seio da administração pública sejam interoperáveis, precisamente para que possa permitir essa portabilidade dos dados entre as várias instituições. Portanto, eu ia ficar por aqui, não vou desenvolver mais porque os meus antecessores desenvolveram bem estas duas matérias. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado. Temos cerca de meia hora, estamos um bocadinho, tudo nada atrasados, mas recuperámos um bocadinho, temos cerca de meia hora. Este painel abordou uma questão muito prática. Esta é uma das principais alterações introduzidas pelo novo Regulamento Europeu de Proteção de Dados e é uma responsabilidade que passa para o interior das organizações, é uma responsabilidade que até agora não existia. Portanto, imagino que deve haver muitas perguntas, trata-se de uma matéria muito prática, portanto, por favor, levantem os braços, temos ali uma pergunta. Só alguns pedidos. Por favor, sejam diretos nas vossas intervenções. Não é apenas para fazer perguntas, podem fazer comentários, podem fazer críticas, são sempre bem-vindos. Por favor, sejam sucintos e diretos. E dirijam as perguntas que tenham apenas um dos elementos do painel. Aqui é um truque de fazer uma pergunta para todos os elementos do painel, não conta, porque nesse caso seriam quatro perguntas e reduzimos o tempo de intervenção das outras pessoas. A primeira pessoa que eu vi foi este senhor aqui à minha frente, mas talvez tenha sido um problema de paralaxe por estar ali assim mesmo à minha frente. Imediatamente a seguir aquele senhor, portanto, se não se importa, fale, por favor.
Muito obrigado. Meu nome é João Novaes de Paula, ainda bem que eu só tinha uma pergunta para um orador, portanto, abreviou-me o caminho e é para a EDP.
Responde aos requisitos, portanto.
Responde aos requisitos completamente. Que tem surgido na comunicação social que os novos contadores que a EDP está a instalar são intrusivos da privacidade, não é? Que conseguem, através dos vários consumos, das leituras de consumo, estabelecer perfis, inclusivamente permanências, ausências, etc. Pode-me dizer alguma coisa sobre isso? E não tem nada a ver com o novo regulamento, certo. Já está na legislação certo. Atual, não é? Já estamos na parte de proteção de vida privada. Muito obrigado.
Certo. Começar, é uma área muito específica dentro da EDP. Atualmente, com as leituras que já são feitas de uma forma manual ou automatizada, essa informação existe. Agora, a questão é o que é que se faz com essa informação e se ela é utilizada para algum fim que não seja lícito, quer ao abrigo da atual legislação, quer do novo regulamento no futuro.
As novas leituras automatizadas não Sim. são... Não
vai ter,
tem, não isso, são inteligentes, não é?
Precisa tirar segunda ficha, para isso é uma segunda pergunta.
Elas são inteligentes apenas no sentido em que registam precisamente os consumos quando eles ocorrem em tempo real. É a única situação. Agora, mais uma vez, essa informação é capturada, agora resta saber o que é feito, o que é que pode ser feito com essa informação. Aquilo, o conhecimento que tenha, que não é feito nenhum tratamento, que seja abusivo ou lesivo dos direitos dos clientes.
O Pedro Dias Vicente, como sabemos e como foi apresentado, é da EDP, mas o David Wright, que não é, quer também acrescentar um comentário. Please do.
I think this is a very interesting question, and the way this was dealt with in the UK, following some very bad examples of the implementation, forced implementation of smart meters, was that they carried out a data protection impact assessment by the government and by the Energy Suppliers Association, by industry, and they consulted a lot of stakeholders, and they went out of their way to consult with different types of stakeholders, a wide range of stakeholders. So in the case of the UK, there has been no opposition to the installation of smart meters, unlike some other countries, as a result of that.
Eu vou abusar de uma prerrogativa do moderador e vou fazer uma pergunta de follow-up que penso que é para o Pedro Dias Vicente e que tem a ver com o direito ao apagamento, ao direito ao esquecimento. é que o direito ao esquecimento parece ser um direito exclusivo da parte do titular dos dados, mas os dados, na realidade, dizem respeito a uma operação que é uma operação da própria empresa. Portanto, até que eu queria perguntar se eu, como utilizo como cliente da EDP, exigir que a empresa apague todos os dados relativos ao meu consumo, às minhas horas de consumo, às potências que eu estou a gastar em cada momento, eu tenho direito a fazer isso? A EDP apaga de facto esses dados, ou a EDP considera que esses dados são dados de operação e que, portanto, não são os meus dados pessoais?
Mais uma vez, é uma questão muito específica e também relembro que não sou jurista, portanto até espero não cometer aqui nenhuma imprecisão. Acredito que, independentemente dos dados serem recolhidos através dos novos contadores inteligentes ou através de leituras manuais, são dados de consumo que são necessários, no fundo, para prestar o serviço que a EDP presta enquanto comercializador ou enquanto operador de rede de distribuição, uma vez que acaba por disponibilizar os dados de consumo aos diferentes comercializadores. Os comercializadores do mercado, sem essa informação, não conseguem manter a sua relação contratual com os clientes finais. Portanto, enfim, deveria com alguma dificuldade essa questão. Portanto, tem que haver um consentimento informado do consumidor para poder ter energia elétrica. Tem que saber que esses dados vão ser recolhidos para efeitos do contrato e da faturação, da sua faturação.
Obrigado.
Pedro.
Patrícia Jerónimo acrescenta.
Sim, porque o que o Pedro está a dizer corretamente é que, de facto, eu não conheço a realidade da EDP, portanto vou falar de uma forma mais abstrata, mas quando a EDP vai fazer a recolha destes dados, que de facto podem se transformar em dados de perfil, se não tirar dali nenhuma ilação, a recolha desses dados não é por si crítica. A EDP vai precisar desses dados para poder faturar. E quando vai pedir para apagar os dados, de facto exercer o direito ao esquecimento, há obrigações legais que a empresa tem que cumprir. Portanto, o direito ao esquecimento nunca pode ser um direito absoluto, porque a própria empresa tem que assegurar que cumpre obrigações legais e contratuais. Quando os dados deixam de ser necessários para a finalidade que motivou a recolha, designadamente faturação, a própria empresa deve ter implementado nos seus sistemas processos de eliminação dos dados. Isto passa-se na EDP, passa-se numa empresa de comunicações, passa-se de uma forma transversal. É o ciclo dos dados que tem que ser, de facto, desenhado, fim do qual eles não são precisos, deverão ser eliminados.
Mais uma pergunta?
Boa tarde. Meu nome é Luís Antunes, pertenço à Universidade de Porto. Eu vou fazer só uma pergunta e cumprir, mas vou fazer um comentário ao David Wright. Mas vou fazer um comentário que os outros oradores podem querer ou não comentar, imagino que não. A minha pergunta ao David é o seguinte, relativamente à avaliação do impacto de privacidade, há uma parte muito importante que é a análise de risco. E principalmente quando estamos a falar de profiling, na análise de reidentificação das pessoas. A minha questão é se essa análise deve ser feita in-house, ou seja, pela própria empresa, ou se deve ser algo que deve ser subcontratado a uma empresa especializada, já que o cruzamento com outras bases de dados públicas é um fator muito importante aí. Agora tenho só um comentário. Eu de manhã afirmei que tinha mais dúvidas do que certezas relativamente ao novo regulamento. Já tenho uma certeza. Estamos a pôr a falar sobre isto, a nós, à administração pública e aos privados. Mas a minha dúvida continua relativamente ao que já existia. Daquilo que ouvimos aqui dos outros três oradores, parece que vem aí um maravilhoso mundo novo de proteção de dados e que para trás não havia nada. Eu, se te pudesse perguntar alguma coisa, perguntaria se tem a certeza que tem todos os dados, todas as recolhas notificadas e na notificação se fizeram uma análise de risco, que era também ela própria necessária, não na notificação, mas no pedido prévio de tratamento. Portanto, isso já existia, parece que vem um novo, maravilhoso mundo novo, mas quer dizer, até agora, em que mundo é que nós vivemos?
Obrigado. David?
To respond to your specific question about who should do the Data Protection Impact Assessment, or PIA, I have to say I prefer the term PIA, Privacy Impact Assessment, compared to Data Protection Impact Assessment, because data protection, in my view, is just one type of privacy, and I think a PIA should cover all types. But anyway, you know, when I started researching the area of privacy impact assessment several years ago, and I've written a lot of stuff on PIA and produced the first and only book, as far as I know, on PIA, I've studied it a lot. When I started, I believed it was better for an organization to conduct its own privacy impact assessment. The reason is that they would gain experience and they would be able to benefit from the every single PIA they do, they would benefit, the next one they would benefit from. So, you know, I think there's a learning experience that's good for the organization. Trilateral, my company, has conducted PIAs for various organizations, and I've come around 180 degrees the other way, where I now believe it's better to have somebody outside do the PIA just for reasons of credibility, like the ones that I mentioned that were done by the UK government and by the Energy Suppliers Association in the UK. They had external consultants do those PIAs, and I think that gives them more credibility.
Obrigado. Temos mais... Se quiserem fazer algum comentário, por favor, digam. Aí em cima, por favor.
Daniel Reis, advogado. Tinha uma pergunta para a doutora Eugénia Santos. Nos termos do regulamento, são os Estados-membros que vão decidir se as coimas também se aplicam às entidades públicas. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o que é que o legislador português vai fazer neste ponto.
Bom, isso é uma resposta muito fácil, porque como acabou de dizer, está-me a fazer uma pergunta que não me compete a mim neste momento pronunciar-me. É o legislador. E eu penso que nestes dois anos, aliás, há aspectos do regulamento enquanto eu lia em que o legislador vai ter que trabalhar este ano, estes dois anos. Porque já foi aqui chamada a atenção, aparecem ali muitos conceitos vagos indeterminados, não é? Que o legislador vai ter que determinar. Relativamente, por exemplo, o que é que deve ir à Comissão, o que é que não deve ir, quais são as situações de elevado risco, o que é que se vai entender por elevado risco, o que está previsto no diploma, neste regulamento, é que os Estados-membros e as autoridades de controlo podem fazer uma lista com todas as situações em que se torna obrigatório a consulta prévia à autoridade de controlo. Portanto, ainda estamos muito no início para poder responder neste momento. Eu não sou legislador e, portanto, não me sinto capaz de lhe responder essa pergunta. Eu já agora aproveitava a pergunta que foi feita para dizer que antes da publicação deste regulamento, ou seja, atualmente existe muita coisa para a proteção destes dados. Desde logo, a Comissão pronuncia-se sempre, quando nós vamos fazer tratamentos de dados, nós temos que pedir, ou notificamos, consoante a importância do dado que vamos tratar, ou notificamos a Comissão, ou pedimos uma autorização prévia. E, portanto, eu, pela confiança que tenho na Comissão, não tenho quaisquer dúvidas que a Comissão analisa sobre o risco ou não que o titular dos dados corre. Portanto, aí eu penso que não se está a passar uma borracha. Obrigado.
Obrigado. Temos aqui mais uma pergunta.
Boa tarde. Minha pergunta é para a doutora Eugénia Santos. Fazendo um pouco de enquadramento, eu também não sei se é bem uma pergunta, se é uma sugestão.
Pode identificar-se, por favor.
Ah, peço desculpa. O meu nome é José Louro Pereira, eu trabalho para a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública e a pergunta é para a doutora Eugénia Santos. A minha formação é basicamente na área das tecnologias de informação, sou engenheiro informático. Invariavelmente, ao longo destes anos, aquilo que tenho verificado é que a componente da segurança, e a componente que estamos aqui a falar especificamente, tem sido o parente pobre destas áreas. A minha pergunta, ou porventura a minha sugestão, é se, no âmbito daquilo que são as decisões, normalmente, da tutela, e ainda recentemente tivemos todo o plano setorial e todas as ações que temos previstas especificamente para o ano corrente e o próximo ano, se não deveria de ser a tutela a ser sensibilizada para estas áreas, porque efetivamente têm sido sempre as áreas, nomeadamente a componente de segurança, que são sempre, eu não diria a primeira, mas se calhar a segunda da lista a ser cortada. Muito obrigado.
Evidentemente que vai ser sensibilizada, sim, não tenho quaisquer dúvidas disso. Neste momento, como sabe, temos o CETIC, o Conselho para o Conselho Geral para as Tecnologias de Informação e Comunicação, está na direta dependência do Primeiro-Ministro, mas que foi agora, há pouco tempo, há muito pouco tempo, delegada precisamente na nossa Ministra. E, portanto, todos os Ministérios estão lá presentes, vão ter que apresentar um plano de ação global para a área das TICs, quer a nível da segurança, quer a nível do tratamento, e não tenho quaisquer dúvidas com a saída deste regulamento que esse Conselho vai ter presente esta questão da proteção dos dados, porque ela agora está em cima da mesa. Portanto, não tenho quaisquer dúvidas que, e é através desse plano que o Governo será sensibilizado para estas questões.
Se me permite, eu ainda acrescentaria que, de facto, tal como uma empresa ao nível da administração pública, de facto, a consciencialização tem que vir de cima. Caso contrário, não há nenhuma empresa que vai implementar nos seus sistemas qualquer tipo de cautelas em termos de privacidade. De facto, fico apreensiva porque não venho de uma realidade equivalente, de facto, em me dizer que a componente de segurança é o parente pobre de tudo isto. Porque eu não consigo, de facto, proteger dados sem ter na base a componente de segurança, está fora de questão. Qualquer atividade ou qualquer conselho que eu possa dar em termos de proteção tem sempre por trás um parecer e um conforto à parte da segurança das infraestruturas e redes, sem sombra de dúvida.
Mais perguntas? Comentários? Críticas? Inquietações? Angústias? Receios? Estamos a alargar o leque aqui para ver se há mais intervenções por parte do público.
Boa tarde, Gabriela Andrade. Gostaria de perguntar em que circunstâncias é que uma empresa privada tem que designar um Data Protection Officer. Suponho que seria para a doutora Patrícia.
Obrigado.
Boa tarde. Sim, o regulamento de facto impõe que o encarregado de proteção de dados seja de facto nomeado quando se trata de uma autoridade ou de um organismo público, quando sejam empresas privadas, permita-me que leia, quando consistem em operações de tratamento que, devido à sua natureza, âmbito ou finalidade, exijam um controle regular e sistemático, ou então tratem de dados sensíveis. Aqui o controle regular ou sistemático, de facto, afastou-se a quantidade de trabalhadores que a primeira abordagem do regulamento colocava, que era 250, para colocar esta frase e não a referenciar como trabalhadores. O que, de facto, faz com que uma empresa, provavelmente com meia dúzia de trabalhadores, possa ter que nomear um encarregado de proteção de dados se fizer um controle regular e sistemático dos dados dos titulares. E isto é bem visível quando, por exemplo, falamos de marketing.
Obrigado.
Posso? Estou aqui. Ali está.
Peço desculpa.
A minha pergunta vinha no sentido desta última pergunta, porque eu fico... desculpem, Nádia Costa, advogada. Fiquei com uma dúvida relativamente a essa expressão do consiste. E mesmo na versão inglesa a expressão é exatamente a mesma, mas não é claro, pelo menos para mim, o que é que significa consistir, que o tratamento consista. Porquê? Porque, por exemplo, usando uma empresa como a Mel, que todos os dias trata milhões de dados pessoais, a sua operação, na realidade, não consiste no tratamento de dados pessoais, mas sim implica. E eu acho que nascerá esta dúvida para todas as EDPs da vida e todas as MELs, o que é de facto isto consiste. Não acho que seja, não acho que ainda haja uma resposta, mas também gostava de ouvir a vossa opinião sobre como é que acham que este conceito vai ser consubstanciado. Obrigada.
Obrigado. Patrícia,
sim. Eu, para mim, implica e consiste, porque eu recolho os dados, armazeno dados, seja na Mel, seja em qualquer empresa, e subsequentemente vou dar-lhes um tratamento adicional para outras finalidades. De facto, eu preciso dos dados dos clientes, dos utentes, seja daquilo que for, para tratar, para prestar o meu serviço, mas eu vou sempre fazer um tratamento adicional à mera recolha de dados, sempre. Não sei nada nisto.
Quero acrescentar.
Posso só acrescentar que realmente essa dúvida também nos surgiu, porque a atividade da EDP não é tratar dados pessoais, é distribuir, produzir, distribuir e comercializar energia. Estou de acordo com o que diz a Patrícia. É possível que com os dados que são recolhidos e são tratados, possa ser feito algum tipo de tratamento adicional. No entanto, mais uma vez, acho que a fronteira aqui não está muito clara, e estou de acordo consigo. Não sei se seremos obrigados a nomear um Data Protection Officer, apesar de, da minha opinião, devemos fazê-lo.
Obrigado. David Wright, quer acrescentar alguma coisa?
Yes, please. Well, the GDPR says what processing comprises, and just simply collecting personal data is processing. Processing includes the collection, the storage, the treatment of the data, how you delete it, what you do with it. It includes everything from the beginning of the cycle to the end of the cycle.
Obrigado. Mais alguma pergunta? Não vejo nenhuma mão no ar, portanto vou aproveitar para fazer uma pergunta eu. E é uma pergunta dirigida ao David Wright, que é o seguinte: em Portugal, uma das grandes alterações que é introduzida por este novo Regulamento Europeu de Proteção de Dados é o facto de acabar algo que existia até aqui, que é a notificação prévia da criação de uma base de dados pessoais, que existia até agora. Com o novo regulamento, as organizações não precisam de fazer essa notificação prévia, precisam apenas, em alguns casos, de proceder a estas avaliações de impacto. O que eu lhe queria perguntar é se, na sua opinião, se isto é um modelo que protege mais os proprietários dos dados, os utentes, os cidadãos, do que um modelo de notificação e autorização prévia.
It's a very good question, and I think it's not a simple question to answer. I mean, previously notification was just that. You tell the data protection authority that you are creating a database, full stop. We have notified in the UK, we've notified the Information Commissioner's Office that we were compiling a database of personal data, and there has never been any kind of follow-up. So, and I think that's typically the case. Usually notification was just that. You tell the data protection authority that you're creating a database, nothing more. I think in a way the data protection impact assessment or privacy impact assessment is better because you are hopefully engaging stakeholders, including data subjects. So you're looking at how you're using personal data in a more detailed way than occurred when you were doing just simply a notification. So I think that's better. However, from the many data protection impact assessments or privacy impact assessments that I've looked at over the last several years, I would say 90% of them are of a poor quality, are not very good. Maybe 10% are very good. Where is the problem? I think the problem, the improvement of privacy impact assessments would come if data protection authorities did a sample. Maybe they check 3% or 5% of the privacy impact assessments that are done. And I think if they If they did that, over time, the quality of privacy impact assessments would go up. The second way of improving the quality is to publish the privacy impact assessment or a summary of the privacy impact assessment on the organization's website. That's not always possible.
But that's not mandatory.
It's not mandatory, and it's not
always... In your opinion, should it be mandatory?
Well, I think it would be a good practice to do that. I think it's not possible to make it mandatory because some privacy impact assessments deal with sensitive commercial information or sensitive security information. So I think in those two cases, it's not really possible to do it. But even so, I think there's ways of dealing with that, and that is, for example, you could have a group of stakeholders who who sign a non-disclosure agreement so that they act as a kind of independent advisor as to the quality of that privacy impact assessment. So I think there's solutions.
Mais alguma pergunta? Senão eu continuo a abusar, apesar de passarmos 2 minutos da hora, e fazia agora uma pergunta aos dois representantes das empresas e da administração pública, uma resposta muito breve. Acham que estes PIAs ou DPIAs devem ser públicos ou, seguindo a fórmula proposta pelo David Wright, devem ter alguma forma de publicidade ou não? Podem? Devem? Em que forma? Uma resposta curta, por favor. Quer começar? Patrícia, quer começar?
Sim.
Quer publicar o seu...
Não.
Isto é uma resposta curtíssima.
De facto, é uma coisa que eu de facto não tinha pensado, mas trata-se de um procedimento até normal já para algumas empresas. Eu acho que eles só poderão ou deverão ser publicados se houver tipo uma harmonização ou um standard que permita às empresas de facto completarem com informação. Caso contrário, na forma que hoje em dia é feita uma avaliação de impacto, tem muita informação lá, que é a informação interna da empresa, portanto que não pode de todo vir a ser publicada. Ou há uma harmonização neste sentido com regras claras por parte da autoridade. Em que é que consiste, de facto, esta avaliação e que informação deve constar dela. Ao caso contrário, dificilmente uma empresa, quando vai proceder a uma avaliação de impacto, não é? vai tornar público informação que é confidencial da própria empresa.
Eu acho que os cidadãos terão a mesma preocupação relativamente à sua própria informação, que é confidencial deles, não é? Mas enfim, mas é um comentário.
Mas isso não é o que vem depois na EPIA.
Eu ia precisamente dizer isso. Eu, desde que não se ponha em causa a confidencialidade dos dados, eu, pelo menos, agora falo mais enquanto cidadã, eu gostava de ter acesso, ter conhecimento da avaliação que foi feita, até para saber, para ter noção dos riscos que vou correr ou não. E ter liberdade até, se possível, de me pronunciar. Mas pronto, é a minha opinião pessoal.
Obrigado.
Já agora.
Pedro?
Sim.
Vai publicar? Não vai publicar?
Não, vou simplificar. Vou simplificar. Mais importante do que publicar ou não o PIA, eu acho o mais importante é envolver realmente os stakeholders. Acho que isso é o mais importante. E porque depois o publicar tem muitas nuances. O que é publicar? Portanto, até qual a profundidade daquilo que é publicado e se é ou não utilizado apenas como um instrumento de comunicação, de preocupação da empresa com a privacidade. Portanto, o que é importante realmente é calcular os interesses dos stakeholders que estão envolvidos naquele processamento em concreto.
O David Wright quer acrescentar alguma coisa?
Não, é porque para todos os efeitos é possível serem auditáveis. Portanto, elas, independentemente de serem públicas ou não, têm que ser consultáveis.
Consultáveis pela autoridade, certamente. David Wright, queria fazer comentário final?
Just briefly, it's interesting to note that U.S. government agencies publish their PIAs on their website. So if you go to the U.S. State Department or the FBI or any other agency of the U.S. government, you can find the PIAs that they carry out. They're published on their website. They're all grouped together. The Canadian government also does something similar, but they publish only summaries.
OK.
Ok, muito obrigado. Não vejo mais nenhum braço levantado. Estamos 6 minutos para além da hora, o que é de uma pontualidade tipicamente portuguesa. Não, a pontualidade não foi inventada na Suíça. É de uma pontualidade tipicamente portuguesa. Queria agradecer aos membros do painel, queria agradecer a assistência. Muito obrigado a todos.
Muito boa tarde. Penso que já estamos todos organizados para dar início aqui ao último painel. Primeiro, volto a dizer boa tarde e apresento-me. O meu nome é Fátima Caçador, sou jornalista e tenho o grato prazer de estar aqui a tentar moderar este painel num tema bastante desafiante sobre o impacto do novo Regulamento de Proteção de Dados, desafios e oportunidades para os cidadãos, depois de se ter falado nas empresas. E é realmente um prazer estar aqui nesta sala, que é lindíssima, também com tanta gente interessada neste tema. É grato ver que há, de facto, muito quem esteja interessado em perceber quais são os impactos, como se pode preparar, de que forma, penso eu, também interessados na forma como os cidadãos podem gerir a proteção dos seus dados e quais são os seus direitos nesta proteção de dados e, obviamente, também aqui com um painel de especialistas que terão muita oportunidade para conversar, para explicar aquilo que são as suas visões sobre o novo regulamento, também responder a algumas dúvidas que suponho que possivelmente existem, por aquilo que percebi no painel anterior, e portanto vamos dar início à sessão. Eu passo a apresentar quem está comigo, embora estejam os currículos já bastante claros na agenda que foi definida. Temos a Catarina Sarmento e Castro, estou a seguir aqui a agenda, juíza do Tribunal Constitucional e com bastante conhecida na área, com muita matéria já, no fundo, colocada em prática em livro, e foi também a vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados, portanto também pertenceu a esta casa. Temos a Estelle Massé, que é analista sénior da ONG Access Now, e que também pertence à rede europeia EDRI, e o Alexandre Sousa Pinheiro, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e também foi vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados e que vai ser o primeiro orador. Tal como nos painéis anteriores, vamos seguir um modelo de apresentação de cerca de 15 minutos, durante os quais cada um terá a oportunidade de falar, de seguir-se ao debate para alguma questão que queiram colocar, alguma dúvida, alguma inquietação, como dizia o meu colega José Vítor Malheiros, E para quem quiser também ter essa informação, há uma tradução simultânea, provavelmente mais para o caso da SL Massi, que irá dirigir-se em inglês. Em inglês, não me enganei. E vamos então dar início à sessão, se o Alexandre Sousa Pinheiro tiver. Obrigada.
Boa tarde. As minhas primeiras palavras são de agradecimento à Comissão Nacional de Proteção de Dados e à PDSI pelo convite para estar nesta iniciativa, que é fundamental para que nós possamos perceber o novo regime jurídico que entrará muito em breve em vigor no domínio da proteção de dados e da privacidade no espaço europeu. E quem diz no espaço europeu, atendendo à fluidez do tráfego internacional, diz de uma forma global. Eu falarei essencialmente hoje do tema da autoridade de controlo, portanto, no caso português será a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas será as competências das autoridades de controlo no decurso daquilo que é o disposto no regulamento. Mas, antecedendo esse tema, gostava de dizer duas coisas. Uma relativa a uma dúvida que surgiu no último painel, apenas para vos dar a minha interpretação e aquilo que penso ser a forma correta de avaliar a situação. Estamos num artigo específico, aliás, eu farei a exposição muito com base no conteúdo das normas do regulamento e também da Lei de Proteção de Dados. Uma das perguntas que foi feita dizia respeito ao artigo 37, número 1, a linha B do regulamento, e à expressão consistam. Portanto, as atividades principais do responsável pelo tratamento ou do subcontratante consistam em operações de tratamento de dados. Ora bem, qual é a dúvida que eu pensei poder estar no ar? Reparem, quando se diz que a atividade consista em tratamento de dados, o central aqui, o que é fulcral, é saber se há ou não tratamento de dados. Porque, reparem, um hospital não existe para tratar dados, existe para tratar doentes. No entanto, também trata dados. E, portanto, um hospital não pode considerar-se fora do âmbito deste regulamento. Portanto, quando temos aqui a expressão consistam, isto não exclui da aplicação de nenhuma atividade na qual exista tratamento de informação pessoal. Portanto, o conceito de tratamento que existia na diretiva continua a existir aqui. Os conceitos base que existiam na diretiva, até o conceito de dados pessoais, que tem aqui um redesenho ligeiro, também passa da diretiva para o regulamento. Portanto, o fundamental no que respeita aos conceitos está aqui. A questão do subcontratante, que foi falada de manhã, nomeadamente pelo meu colega Domingos Farinho, essa tem um maior desenvolvimento aqui no regulamento, que era uma das necessidades que da própria atividade económica decorria dessa figura mal definida ainda no domínio da diretiva. Portanto, este é apenas um esclarecimento muito breve sobre uma matéria muito óbvia também. Relativamente ao regulamento, um dos aspectos que se costuma dizer, e bem, é o seguinte: procurou-se o regulamento, esta forma de ato, para garantir uma aplicação de direito mais estável no domínio da União Europeia. Ou seja, termos um direito comum em matéria de proteção de dados no espaço da União Europeia e não uma diretiva transposta diferentemente pelos diversos Estados. Há que dizer que o próprio regulamento reconhece as suas insuficiências. Quando nós encontramos, para vos dar um exemplo, o artigo 88 do regulamento, isto é um artigo importante na medida em que isto vai levantar dificuldades no quotidiano, quer de empresas, quer da administração pública. Quando fala no tratamento de dados no contexto laboral, aponta claramente para isto. Os Estados podem estabelecer normas mais específicas, e agora reparem o grau de exatidão jurídica que isto tem. Mais específicas significa que poderão estabelecer um regime jurídico que varie nos diversos Estados da União Europeia aqui no tratamento no contexto laboral. Portanto, se a área que tem sido difícil de tratar no que diz respeito aos dados pessoais é o domínio laboral, e aqui aponta-se claramente para um colapso naquilo que podemos dizer que foi a possibilidade de entendimento entre os Estados na elaboração do regulamento. O mesmo também encontramos no artigo 6º, no último número do artigo 6º, no que diz respeito a dados de saúde. Portanto, reparem, matéria muitíssimo... A expressão que se utiliza nestas matérias é sensível, portanto, matéria de grande, enfim, dificuldade de entendimento. Nós temos, quer no artigo 6º, quer na disposição que vos referi, o regulamento a dizer que os Estados-membros poderão emitir legislação particularizadora, para não dizer a legislação autónoma. Portanto, esse é um dos elementos importantes para nós percebermos que este regulamento não é, nem pode ser, o único instrumento relativo à matéria da proteção de dados. Isto não vai poder ser assim. Ou seja, deste regulamento surge a necessidade de aprovar também a legislação interna sobre a matéria da proteção de dados. E isto é particularmente sensível, portanto, nestas duas matérias parece-me evidente. Agora, ou melhor, parece-me evidente que os Estados o podem fazer. E também não será preciso um grande raciocínio para saber que os Estados o irão fazer. Agora, no que diz respeito às competências, no que diz respeito ao perfil das entidades de controlo, como é, no caso português, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, nós encontramos também no regulamento uma referência a diversos poderes destas entidades. Em primeiro lugar, qual é o grande princípio que está no regulamento e que também se encontrava na diretiva? A independência. Portanto, o grande princípio é a independência, que estas entidades devem revestir uma natureza independente. E isso encontramos quer no articulado, quer nos considerandos deste texto. E dentro do articulado, uma disposição relevante é o artigo 58, que aponta para poderes de investigação, poderes de correção, portanto é isto que nós encontramos, poderes de investigação, poderes de correção e poderes consultivos ou de autorização. É muito importante que aquilo que nós encontramos hoje na Lei de Proteção de Dados, portanto na Lei 6798, venha a valer para o futuro no âmbito deste regulamento, na medida em que, se nós formos ver as competências que tem a Comissão Nacional de Proteção de Dados, compaginadas com outras entidades de controlo, com outras autoridades de controlo no domínio europeu, é provavelmente a que tem um conjunto mais desenvolvido de capacidade investigatória, de poderes de investigação. E nesse sentido, quando nós encontramos no regulamento uma competência, por exemplo, no artigo 58, número 1, a linha F, para obter acesso a todas as instalações do responsável pelo tratamento e do subcontratante, incluindo os equipamentos e meios de tratamento. Portanto, reparem, isto é uma competência de natureza inspectiva que, no domínio interno, tem que estar prevista em lei. Ela, neste momento, está prevista em lei para ou deferida à Comissão Nacional de Proteção de Dados, terá que vir a estar deferida também em legislação no que diz respeito a uma mesma entidade, mas com outras competências. Reparem, o que é que vai acontecer? Nós temos uma lei de proteção de dados que foi emitida a transpor uma diretiva comunitária. Entrando em vigor o regulamento, o que é que vai existir? vai existir a vigência do regulamento sobre a diretiva. Portanto, a diretiva deixa de vigorar. Isto significará necessariamente a caducidade do direito interno? Eu penso que não. Penso que não, que é para evitar aqui situações de vazio. Agora, o direito interno só poderá valer em situações que não se oponham ao conteúdo do regulamento. Ora bem, no que diz respeito a estas matérias que se relacionam com os poderes e com as atribuições da Comissão de Proteção de Dados, portanto, com a entidade de controlo, haveria toda a vantagem em que existisse uma intervenção legislativa durante este período que vai desde agora, uma vez que estamos a falar agora, até maio de 2018, dissipando quaisquer dúvidas relativamente àquilo que será o futuro da entidade de controlo portuguesa. Quem diz portuguesa diz as outras também, porque estamos a falar do regulamento. Nós temos um modelo de supervisão que se altera, baseado agora fundamentalmente num modelo de controlo a posteriori e não de controlo prévio, apesar de existir e nós já falámos sobre isso hoje, no artigo 35, apesar de existirem ou de continuarem a existir matérias que são objeto do controlo prévio, e isso nós retiramos-lo do artigo 35, número 4, e também da matéria relativa ao DPO, portanto ao encarregado de proteção de dados previsto no artigo 37. Portanto, será importante que o legislador nacional defina em que termos é que se edificará o quadro institucional de atuação da entidade de proteção de dados e também aquilo que das novas competências da Comissão deve ser enquadrado do ponto de vista legislativo. Atenção que um dos problemas que nós ouvimos falar ao longo destes painéis e vamos ouvir falar no futuro e já ouvimos falar também no passado diz respeito aos conceitos vagos e indeterminados. Haverá uma parte deles que poderá ser densificada por via legislativa. Não tenho dúvidas sobre isso. Agora, outros necessitarão, por natureza, de uma intervenção jurisprudencial e de uma intervenção administrativa. Reparem, os conceitos indeterminados são necessários para que o direito possa evoluir e não esteja preso a uma realidade que era verdade num dia e que está em permanente mutação. E nesta matéria da proteção dos dados pessoais é muito relevante nós termos em atenção que a realidade se transforma. E nesse sentido, nós precisamos de encontrar na legislação, e aqui o regulamento tem alguns conceitos indeterminados que são absolutamente necessários para que se possa estar sempre numa base adequada e correta de aplicação da norma. Outro aspecto que eu não posso deixar de vos de partilhar convosco é o seguinte. Nós temos a ideia em muitos ou por muitos ensinada de que o direito da União Europeia prevalece sobre o direito nacional e prevalece sobre todas as áreas do direito nacional, incluindo sobre o direito constitucional. Ora bem, isto tem que ser interpretado com muita cautela. Com muita cautela. Porque quando nós temos normas sobre direitos fundamentais e existe legislação da União Europeia que possa pôr em crise direitos fundamentais previstos nas Constituições dos Estados-membros, apesar de nós termos a Carta, eu vejo com muita dificuldade como é que não existe um controlo de constitucionalidade. Os alemães já pensaram isto a propósito dos direitos fundamentais, estabelecendo regras para que haja um controlo de constitucionalidade prévio quando estejamos perante normas sobre direitos fundamentais. Isto é importante quando nós encontramos, e as matérias foram na parte da manhã, portanto no painel da manhã isto foi falado, a propósito dos data breaches, portanto, da necessidade de informar a autoridade de controlo de uma quebra na proteção de dados, e a pergunta que se faz é se isto não colide com princípios constitucionais dos quais decorre o princípio da não incriminação. Portanto, isto deve ser discutido, isto tem que ser discutido no quadro constitucional interno. Quando estamos a falar destes temas, não podemos fugir àquilo que é o quadro constitucional dos Estados-membros, no caso concreto, o quadro constitucional português. Portanto, não vejo que nós possamos ter uma forma tão fácil ou esquemática da aplicação do direito da União Europeia que seja, como é direito da União Europeia, necessariamente prevalece sobre o direito interno. Isto não é assim. Houve muita gente que aprendeu isto assim, mas isto não é assim. Isto precisa de passar pelos critérios, nomeadamente, de compatibilidade com normas relativas a direitos fundamentais. E reparem, isto é tanto mais importante quando nós também, neste pacote de legislação sobre informação pessoal, nós tivemos este regulamento, mas também temos duas diretivas, sobre segurança e outra sobre o PNR, o Passenger Name Reference. Portanto, isto são questões obrigatórias para nós tomarmos em atenção no que toca à compatibilidade do regulamento com as normas constitucionais. Se nós formos ver hoje a Lei 6798, portanto aqui a Lei de Proteção de Dados, nós encontramos competências que são atribuídas à Comissão de Proteção de Dados e que não são atribuídas a outros órgãos, que tenham uma natureza independente. Nos termos do artigo 22, número 3, da Lei 6798, diz-se que a Comissão dispõe de poderes de autoridade, designadamente de ordenar o bloqueio, o apagamento, a destruição de dados, bem como proibir temporário ou definitivamente o tratamento de dados pessoais, ainda que incluindo, pois aqui o que se diz é a internet. Ora bem, tudo isto não é comum em outras entidades de controlo. É só para vos dizer que a legislação nacional vai ter que tomar partido sobre este tema, bem como sobre outro que tem estado muito na ordem do dia e que me parece que é de toda a conveniência que seja mantido, nomeadamente a emissão de pareceres da Comissão Nacional de Proteção de Dados antes ou no decurso de procedimentos legislativos. O que o regulamento nos diz é que os Estados-membros ou que as entidades de controlo poderão pronunciar-se, nomeadamente se o entenderem. Agora, a obrigatoriedade de obter um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, pois de o seguir já é outra matéria. Agora, essa obrigatoriedade deve estar prevista na lei. E eu vejo uma grande vantagem em que haja um tratamento legislativo deste tema no período que vai entre o agora e o maio de 2018. Obrigado.
Muito obrigada. Passamos então agora à Catarina Sarmento e Castro para a sua intervenção. Obrigada.
Muito obrigada. Eu começo por cumprimentar os meus colegas de painel, alguns que conheço de muitíssimo longa data, e começo por acrescentar que estou em casa quando a anfitriã é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, uma vez que tive o grato prazer de trabalhar como vogal na Comissão durante alguns anos e, portanto, foi com o máximo gosto que aceitei estar aqui. Queria também agradecer ao Sr. Presidente da PDS e o convite para estar aqui. A relevância destas questões é absolutamente sintomática quando nós fazemos uma pesquisa muito simples na internet, porque os resultados que de imediatamente nos aparecem ilustram razoavelmente o impacto que se prevê que estas questões tenham na atividade informacional das organizações e das modificações que esta regulamentação europeia irá causar. Aliás, a afluência a este colóquio também é disso um indicador. E, por outro lado, também as questões que foram aqui apresentadas mostram bem, por exemplo, que são as empresas ou quem lida com elas ou a administração pública que aqui ocorreram em força porque sentiram que alguma coisa vai mudar naquilo que deles se espera. E, portanto, isto é particularmente, de facto, visível no que respeita aos prestadores privados de bens e serviços nesta economia digital globalizada. Estas muitas referências que encontramos dedicam-se, no fundo, se fizermos uma pesquisa na internet, a explicar quais são as alterações. E é também isso que nos faz estar aqui, penso que foi essa também a ideia. Mas houve também transformações, porque estas, como já alguém disse sentado a esta mesa, estas obrigações que vão impender sobre os prestadores de serviço, inclusive os serviços públicos, a estas obrigações correspondem também direitos dos cidadãos, muitos deles já anteriormente previsto. Bom, estas alterações introduzidas resultaram de um longo processo negocial iniciado em janeiro de 2012 e impõem este conjunto de obrigações e, a meu ver, globalmente, irão também criar um maior ambiente de proteção para o cidadão. Aliás, são disso exemplo várias medidas que aqui já foram referidas ao longo dos vários painéis, por exemplo, a instituição em certas circunstâncias da figura do encarregado de proteção de dados ou as exigências da privacy by design que tanto ocupará, enfim, os departamentos de tratamento de informação das entidades públicas e privadas, ou, enfim, medidas destas com que se pretende, no fundo, assegurar a proteção de dados pessoais, desde a concessão das soluções tecnológicas que as sustentam, ou até outras obrigações, como a obrigação de reportar as violações de dados pessoais. O painel anterior sublinhou algumas medidas, umas mais técnicas, outras mais organizacionais, que são, no fundo, impostas agora aos operadores na sua atividade relativa ao processamento de informação e o painel anterior, dizia eu, contribuiu de facto para que pudéssemos perceber que estas exigências são fundamentais, de modo mais ou menos direto, também elas próprias para a proteção dos cidadãos em matéria informacional. Estas obrigações que, sem dúvida, oneram as organizações, pretendem, no fundo, proteger as informações pessoais dos cidadãos, mas, na verdade, tiveram contrapartidas. Por um lado, a regulamentação vai repousar agora numa linha de força fundamental que passa pela simplificação da própria regulamentação. Já foi aqui dito, o que torna, no fundo, por força deste regulamento, a regulamentação uniforme a nível europeu, dispensa a transposição legislativa com aquilo que traz depois de flutuação. No entanto, concordo com o meu colega de painel, com o professor Alexandre Sousa Pinheiro, quando diz que haverá certamente necessidade aqui e ali de ajustar algumas questões que o regulamento em si não resolverá, e designadamente a questão de o que é que acontece quando cai a diretiva e, portanto, o que está hoje na lei o que é necessário para o funcionamento da proteção de dados pessoais, como é que se resolve, pois o legislador vai ter de o fazer. Esta ideia de simplificação de que falava assume também um grande relevo na modalidade da simplificação dos procedimentos. Ainda há pouco eu falava com alguém da Comissão Nacional de Proteção de Dados e, de facto, esta simplificação de procedimentos ocorrerá qual a razão, no fundo, de ser tudo isto? Bom, procura-se numa tendência que não abrange só esta área, é uma tendência genérica, digamos assim, da legislação atualmente, de tentar fazer com que haja uma simplificação dos procedimentos administrativos, de modo a que eles sejam menos complexos, menos dispendiosos, de modo a assegurar a agilização do funcionamento dos serviços públicos e das próprias, com isto, e das próprias atividades privadas. Bom, e ao mesmo tempo conseguir com isto, com esta agilização, com esta maior facilidade na obtenção de luz verde para o tratamento de dados pessoais, no fundo, aumentar, promover a competitividade dos operadores económicos e no fundo, cortar na chamada red tape. Bom, além desta simplificação para as empresas, enfim, que passam a saber, por exemplo, que devem dirigir-se, a quem devem dirigir-se para os fluxos transfronteiras de dados, bom, também os cidadãos viram, de alguma forma, com esta nova regulamentação, simplificada a sua vida, já que passam a ter como interlocutor a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que nos recorda de imediato o exemplo que já foi aqui dado do caso Schrems, que foi referido designadamente esta manhã, do estudante austríaco que pretendia queixar-se do tratamento de dados no Facebook, mas que deveria dirigir-se à autoridade, que não era a autoridade do seu país, a austríaca, mas à Autoridade de Proteção de Dados irlandesa. E, portanto, deste ponto de vista, também a vida fica facilitada para o cidadão. Bom, e esta integração económica e social, que no fundo determinou o aumento do fluxo de dados entre autoridades e também entre operadores económicos, este fluxo que é tantas vezes hoje transfronteiriço, pretende-se, no fundo, fazer circular com mais facilidade esta informação, que é indispensável à atividade económica e até à atividade administrativa, hoje que é também ela já muitas vezes globalizada, sem lhe criar entraves excessivos. No fundo, o objetivo é este. Bom, e se permitir a circulação da informação, desta informação pessoal, já fora um objetivo que estava estabelecido na diretiva em 1995, a verdade é que a alteração do contexto tecnológico, económico e até social a que desde então assistimos, trouxe novos desafios a que este regulamento vem precisamente procurar responder. Passaram, afinal, se fizermos as contas, 21 anos desde que fora aprovada a diretiva e hoje 250 milhões de pessoas utilizam diariamente a internet para se relacionarem socialmente ou para se relacionarem com os serviços públicos ou para fazerem negócios. E por outro lado, também se dá nesta regulamentação o deslocamento do eixo central da atuação da supervisão na proteção de dados, como aliás já foi aqui referido pelo professor Alexandre Sousa Pinheiro, é que de uma atividade que era essencialmente de controle administrativo prévio, e isso bem pesa numa autoridade administrativa independente, se esta atividade de controle administrativo prévia, de ajustamento no fundo do tratamento de dados à regulamentação, era a regra, agora passa-se a privilegiar uma atividade de fiscalização à posteriori e, portanto, numa perspectiva mais reativa. Bom, e neste painel foram já abordadas, e seguramente seguirão outras especificações, algumas alterações em matéria de supervisão da atividade informacional, e, portanto, ilustrando esta transferência do controle prévio dos tratamentos dos dados pessoais para, no fundo, para a própria accountability de quem os realiza. A verdade é que a função de fiscalização prévia, na realidade, não desaparece. Não significa que com o regulamento os tratamentos de dados passaram a ser livres, passaram a ser feitos sem requisitos. Não, aliás, desde logo, como começou por sublinhar neste painel o professor Alexandre Sousa Pinheiro. E, portanto, que não restem disso dúvidas quando empresas que trabalham com dados pessoais, mas cuja atividade técnica específica não é o tratamento de dados, mas cuja atividade implica o tratamento de dados pessoais, estão, obviamente, abrangidas pela legislação de dados pessoais e passam a fazê-lo agora sob a sua própria accountability mas esta função verificativa prévia, portanto, não desaparece e cabe sempre à própria entidade que vai realizar o tratamento de dados verificar este preenchimento dos requisitos inicial e, portanto, cumprindo-se uma ideia de autorresponsabilização. Uma ideia de autorresponsabilização a que nós, se calhar, na Europa não estávamos muito muito habituados, mas que é uma autorresponsabilização que se verificou necessária pelo simples facto de as autoridades administrativas independentes, por muito que se desmultiplicassem em termos de membros, o volume de dados que hoje é tratado, à velocidade a que isso tal acontece, tornava-se muito difícil que todos os dados pessoais pudessem ser fiscalizados, designadamente registados ou, mais grave, ou mais forte ainda, autorizados. E, portanto, esta tendência não procurou tornar livre a circulação de dados, procurou responsabilizar aqueles que a fazem. E, portanto, a autoridade de controle, de supervisão, deverá ver reforçados, designadamente nos casos em que isso ainda não aconteça, ou não é tanto o caso do nosso país, mas noutras jurisdições assim seria, deverão ver reforçados os seus poderes de intervenção a posteriori, nomeadamente os poderes de investigação, ou os poderes sancionatórios, ou os poderes que o regulamento classifica como de correção. Bom, deste enfoque reativo resulta, como eu disse, apenas uma aparente menor preocupação do regulamento com o tratamento de dados, porque, afinal, há aqui uma autorresponsabilização por quem controla, por quem trata os dados pessoais. Claro que me interrogo se, enfim, se será suficiente depois esta autoridade administrativa independente funcionar apenas como controlo do controlo, mas para já, de facto, é assim que está a proposta e portanto, é assim que a Europa pretende experimentar, digamos assim. E sendo certo que havia já algumas experiências no estrangeiro em que a legislação de transposição da diretiva não obrigava em tantas circunstâncias à autorização e, portanto, havia mais um enfoque na fiscalização. Portanto, isto não é uma coisa que venha, digamos assim, que não tenha tido alguma experimentação prévia. Bom, mas para além destes aspectos, o regulamento procurou também fortalecer os direitos dos cidadãos com todos estes aspectos, sim, mas consagrou também normas que protegem direitos dos cidadãos e de facto foi especificamente a essa questão que me pediram que me dirigisse e farei algumas breves referências neste contexto. Esta regulamentação, como eu já disse, procurou encontrar soluções para novas preocupações, no fundo, que são geradas pela crescente difusão e pela vulgarização do uso das tecnologias de informação e de comunicação, designadamente pela comunicação em rede, pela constante evolução desses mesmos mecanismos, pela velocidade dos fluxos de informação, pela massa de dados que mobilizam, pela globalização de circulação de tais meios facilitam. No fundo, nos tais 21 anos mudou tudo. Outro dia assisti a alguém perguntar, alguém explicava a um miúdo, sabes, filho, nem sempre houve telefones móveis, antigamente não havia telefones móveis, só havia telefones fixos, e a pergunta do miúdo, entre o horrorizado e o espantado, foi: então e como é que tiravam fotografias, pai? Era com o telefone fixo. Isto para dizer que há toda uma geração que não conhece outra realidade que não seja a realidade de haver internet no autocarro e portanto, isto sem querer esquecer que infelizmente haverá gente que não tem acesso a todos estes mecanismos, seja entre nós, seja por todo o globo. E portanto, não podemos esquecer que se este ciberespaço, para nós hoje é tão inerente à nossa própria vida cotidiana, deve ser hoje encarado, no fundo, como um caminho ou como um lugar que é potenciador do próprio exercício de direitos, inclusivamente de exercício de direitos de cidadania. Aliás, em meu entender, pode mesmo invocar-se um verdadeiro direito de acesso, um verdadeiro direito fundamental à internet. Bom, esta democratização da vida digital, designadamente da vida digital em rede, quer pelos fluxos informacionais que a caracterizam, bom, esta vida deve trazer consigo as correspondentes salvaguardas do nosso direito à autodeterminação informativa. E, portanto, um direito que nós temos de aceder à rede, ou o direito de aceder a serviços administrativos online, de participar, de interagir na sociedade digital, o alargamento da própria participação democrática utilizando esses meios, o acesso a conteúdos geradores de conhecimentos, bom, a divulgação desta informação que a rede potencia, todos eles implicam o tratamento de dados pessoais de formas muito variadas e, portanto, concomitantemente, é preciso a proteger as nossas informações pessoais, até porque, e falo aqui diretamente para os operadores, quer da administração pública, quer dos quer privados, só sabem isso, aliás, de estudos, só a confiança que os utilizadores têm na proteção de dados é que faz, é que torna possível o desenvolvimento de cada um dos negócios dos operadores privados que essas operações de tratamento de dados pressupõem. Bom, e portanto, não posso deixar de fazer aqui a referência a que o que aqui está em causa é, vai bem mais além, digamos assim, do que aquilo que é tradicionalmente considerado como uma reserva da intimidade da vida familiar e privada ou das telecomunicações, isto é, convém que não esqueçamos que há autonomamente reconhecido, quer na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, quer no artigo 35 da Constituição, com o Estatuto de Direito Fundamental, um direito à proteção de dados. E esta proteção de dados, que existe, aliás, com esta ideia desde o artigo original da Constituição, portanto, com 40 anos, com outro enfoque, enfim, mas que existe, leva-nos então. Leva-me então a referir duas circunstâncias concretas de direitos que vêm como novidade neste regulamento para terminar. Dentre os direitos consagrados, faço referência a um pelo que traz de inovação relativamente à diretiva, trata-se do direito à portabilidade dos dados pessoais, e a outro pela sua importância acrescida neste regulamento, falo do direito ao esquecimento, que também já aqui foi referido. Este direito à portabilidade dos dados pessoais consagrado no artigo 20, apesar de inscrito neste regulamento de proteção de dados, confesso que este direito me parece a mim construído mais como um direito do consumidor. Enfim, trata-se da possibilidade de transferir, por exemplo, a nossa lista de músicas do iTunes para a concorrência. Bom, e é tanto assim que quem ouvi reagir aos projetos de regulamento nesta matéria foram os operadores económicos e não os consumidores, não os cidadãos em geral, chamando a atenção, por exemplo, para os custos da interoperabilidade. É verdade que acredito que esta solução, quando incida sobre as aplicações que são produzidas por pequenas empresas, pode no início ser limitadora. Já na administração pública, a regra já é hoje a da interoperabilidade. Esteve aqui há pouco neste painel alguém que disse isso mesmo. Ou seja, no fundo, para permitir que os nossos dados que circulam na administração pública, umas vezes em função do interesse público, mas outras porque nós o desejamos, desejamos no fundo não ter que andar a fornecer à administração pública dados que ela própria já tem sobre nós, portanto a interoperabilidade já era na administração pública corrente. Para terminar, apenas uma referência ao direito ao esquecimento, que eu digo que o regulamento reforça, porque já existiam obrigações do responsável que contribuíam para que estas informações caíssem no esquecimento, como apagar os dados quando deixassem de ser necessários à finalidade, por exemplo, ou desatualizados, ou inexatos, ou excessivos para a finalidade. Bom, mas, na verdade, o reforço está em que, se este right to be let alone, para empregar a expressão de Warren and Brandeis no seu artigo do final do século XIX, na Harder Law Review, só é efetivo se ao titular dos dados forem dadas garantias de que as suas informações serão apagadas logo que possível, ou seja, sem demora injustificada, e se for esse o seu desejo, prova-o o que veio a acontecer no Acórdão Google Spain de 2014, também já aqui referido, em que o Tribunal de Justiça da União Europeia verificou a inexistência de um tal interesse e por isso veio a reconhecer o direito ao Sr. Coterra González de fazer apagar a lista de indexação de resultados do motor de busca que os links, no fundo, que eram apresentados pelo motor de busca e que direcionavam para a página do jornal que publicitava o arresto dos seus bens, que ocorrera há muitos anos, portanto provam este acórdão e de facto o reforço vem de sempre que se deseja e deixa haver fundamento para o fazer, deve então poder fazer-se apagar estes dados pessoais. Termino apenas dizendo então que estes direitos não devem, obviamente, fazer esquecer outros direitos dos titulares dos dados, como o direito à curiosidade sobre os seus próprios dados, naturalmente, o direito de informação, o direito de acesso aos dados pessoais, de atualização, de retificação, de limitação do tratamento, o direito à oposição e o direito a não ficar sujeito a uma decisão individual automatizada que ficava na outra diretiva como que um exemplo panfletário com pouca utilização na medida em que poucos eram aqueles que dispunham dos algoritmos necessários para o fazer. Hoje este vai ser, a meu ver, um dos direitos que pode vir a ter também, a assumir uma maior importância, atendendo à capacidade de construção e facilidade de construção de perfis e à automatização de tantas coisas em relação à nossa vida. E assim termino. Obrigada. Peço desculpa que vejo que este dia tenha.
Muito obrigada à senhora juíza. Acabou por referir aqui uma série de pontos que são realmente muito relevantes e tomei nota de algumas palavras, porque este é o modus operandi dos jornalistas. Algumas palavras que são muito importantes, como confiança, por exemplo. Confiança. Eu acho que a confiança é muito importante. E nós estamos aqui, muitas vezes, a olhar para o regulamento do ponto de vista das empresas que estão a preparar-se para aplicar e para responder às regras e evitar as tais multas muito pesadas, que seriam certamente prejudiciais, mas temos que pensar também do ponto de vista do cidadão e daquilo que são os seus direitos e daquilo que é a forma como as empresas podem ajudá-los a proteger esses dados que são realmente do cidadão e não das empresas, como também já tinha sido referido aqui anteriormente. Isto não é um compasso de espera, passamos já para Estelle Massé, que irá fazer a sua apresentação em inglês e que tem um PowerPoint que vai também ser aqui colocado já no projetor. Obrigada.
Thank you very much. Let me start by thanking the CNPD and the AP and DSI for the invitation today and for this great event. I'm here to represent AccessNow, the organization for which I work for as a senior policy analyst, which is an international NGO that works to defend and extend the digital rights of users at risk around the world, and EDRI, which is the European Digital Rights organization that is based in Brussels and represents more than 30 civil liberties NGOs around Europe, which includes AccessNow. So today, I'll be speaking on the issue of the rights for users in the GDPR and also how this will be completed by the new enforcement mechanism that is put into place. So I'll not enter into detail into the consistency mechanism that has been presented this morning, but just showing you a couple of elements that are in the GDPR and are new elements that would mutually reinforce the rights that have been in place since the 95 directive and reinforce the enforcement mechanism. So first of all, before doing so, I want to go back to what is the GDPR and what is the focus of the GDPR. So the GDPR aims to put users back in control of their personal information and empower them to use their data. At the beginning of this thinking, we have the two rights of data protection and privacy, which are both enshrined in the EU Charter for Fundamental Rights. When the Commission started thinking about the new data protection regulation, it had to rethink completely the approach in terms of data protection in order to reflect the fact that in 1995, when the directive was put in place, only 1% of users in Europe were using the Internet, while right now most of our communication happens online as well as a lot of our activities. Therefore, the GDPR had to raise the challenge to address the issue of the 21st century and the fact that everything's happened online, to harmonize users' rights and also ensure that the rules will apply uniformly across the continent to avoid administrative burden for the controller and the processor. In terms of users' rights, we have to say that most of the rights that are in the GDPR are a reflection from the 95 skeleton. did do strengthen and upgrade those rights by making explicit reference to the jurisprudence that have since been developed by the EU Court of Justice, and also creates a series of new rights that have been mentioned by my fellow panelists. Some of the most important ones are the right to portability, which raise a lot of challenge in terms of operability, and the right to object to automated based decision, which includes profiling, which is one of the biggest issue of the 21st century. This reflects the need and the wish of the users, shown by many results of surveys and Eurobarometers conducted in Europe, whereby for many, many years, more than 67% and 80% of users, the different rates shows the increase in the rates over the years, are concerned about not having full control over the information they provide online. This does not mean that, of course, they won't share information, because there are services out there that the users want to have, but this must come hand in hand with a control and an empowerment about this data. The GDPR does address part of this concern, but when it regards to the enforcement, this is where we expected the most revolution from the GDPR. A lot of the issues from the 95 directive was the fragmentation in the implementation, the fact that some data protection authorities were better equipped than others to actually implement the regulation, the fact that some country took more time than others to actually put into practice the directive, etc. So having a harmonized regulation should have helped for a clear enforcement, which would benefit both the users and the company in order to do cross-border commerce, since the same rule would have applied everywhere. But on that specific part, the regulation has actually fallen a little bit short, becoming a sort of hybrid instrument between a regulation and a directive that we now call a regulative. As you probably know, that the GDPR has much flexibilities left to member states as the 95 directive has of articles. All these flexibilities are potentially a risk for fragmentation for both users and controllers, but they're also an opportunity for the national parliaments to work closer in order to bridge this gap and ensure that this fragmentation does not happen and the promised harmonization take place. One of the examples that is left to the national member states is on the representation of data subjects, so the Article 80 of the GDPR. This is a very important article for both the data subject rights and the enforcement of the regulation. This article was originally a requirement, but it has been made after the so-called trilogue discussion, a flexibility, leaving the possibility for member states to choose whether or not they will implement a provision allowing for so-called collective redress, whereby NGOs like mine or consumer groups are allowed to represent users in front of data protection authorities or in front of court in order to lodge complaint on their behalf. This is particularly important for users' rights, as we know that they are worried about the fact of not having control over their information, but at the same time, a little above 30% of users only know about data protection authorities. There is a double issue that needs to be addressed. First, there is a crucial need to raise awareness about the data protection authorities, their role, and what they are here for the users. But in order to do that, developing a collective right to redress in each member state will also help users that probably doesn't have the capacity or the time or the energy to also bring cases in order to make sure that the rights that are encompassed into the GDPR are properly enforced. Going beyond proper enforcement of the regulation, which has been strengthened by the cooperation mechanism, the consistency mechanism, by the creation of the board, even if this raised a lot of question of how this will function in practice, the GDPR actually introduced a very innovative element that would make potentially data protection and privacy move beyond the simple compliance perspective to embedding privacy and data protection as part of our cultures. This is already the case in a large number of countries. The fact that Portugal has in its own constitution enshrined a right to private life show that it didn't need to have a data protection directive or a data protection law to consider those issues. However, this is not necessarily the case in all EU member states, and this is why we need those instruments, those regulations, in order to ensure that some citizen does not have greater rights over others and that all EU citizens enjoy their right to data protection and privacy as they should be, since it's protected in the Charter. The data protection by design and the data protection by default, which are the Article 20 of the GDPR, is a concept whereby the controller would consider from, and the processor would consider from the very early phase of conception of a service, of a product, the data protection element of the product they are developing. Let's take, for example, a controller that would be developing an application. This would mean, instead, if you're seeing data protection as merely a compliance issue, you have an idea, your engineers develop it, and then at some point, right before the launch, it goes to the compliance department. They check with the applicable laws whether it's comply with privacy or not and other types of legislation, and if it does not, you need to alter your product. This could be costly because your idea has been in the move already, and if the compliance department come back with a lot of edits to do on your product in order to be able to be launched in the market, this could mean potential losses or delay in losses. However, okay, sorry. So I'll be brief. However, if you include data protection by design within your mechanism, it means that from the very conception phase, the engineers will be thinking of, do I have to collect all of this data for my application to function? What is the least minimum amount of information that I need in order to deliver the service? Why am I thinking to collect more data? How do I want to use this information? What information am I going to give to the users? By doing so, when the product do arrive to the compliance phase, it will be easier and faster to go through because privacy has been considered from the very beginning and there will be very less element for the compliance team to review. And this will also ensure an easier enforcement of the rules, since privacy will be fully part of the culture and not seen as something you have to comply with, but something you truly defend as your product and become also a sales force for your product. This is important for the users, as I mentioned, because it will make sure that their rights are respected, but it's also important for all the companies in Europe right now that are actually already complying with data protection law, and this is the case for many, many companies, and that are worried that with the development of the GDPR, something new and very complicated has arrived to them when most of the rights enshrined were already there. It's a matter of stronger enforcement. It's a matter of going after the company that have not been respecting those rules. But for those who's been compliant for all these years, they have nothing to worry about. There is indeed really heavy fines, but those fines come with a lot of condition. It comes with repetitive infringement. It comes with the fact that if you're notified by a data protection authority and another authority of the fact that you're not compliant, it means that you would get a fine if you refuse to comply even after notification. Basically, the enforcement mechanism is made to ensure that there is an unfair competitive advantage for companies that are not respecting the data protection rules over the other that have been doing the right thing for many, many years. Since we are running out of time, I will just leave you with a few recommendations that we have in general, which are mostly addressed to government and data protection authorities in a sort of a to-do list of things to do in order to ensure robust enforcement for the user's sake and also for the controller's sake. First of all, as I mentioned, is creating these measures for collective redress in every member state to make sure that the citizens have additional tools to enforce their rights. Create incentive for data protection by design in order to develop this culture of privacy. And the second two are specific messages for government in order to make sure that the board are efficient, data protection board is efficient. Data protection authorities across Europe need to be allocated proper resources in order to function and in order to also ensure that more users know their rights and send up for their rights. We need to promote awareness around the GDPR and the rights that are encompassed. Thank you.
Thank you. Thank you, Stel. Sorry for the pressure. We have to get some time for the closing session.
Temos então agora algum tempo para colocar questões, para abrirmos o debate. Aquilo que eu pedi era basicamente para seguirmos um modelo que já foi aplicado com sucesso antes. Quem quiser fazer uma intervenção, um comentário, uma questão, levanta o braço, eu identifico e terá então a oportunidade de falar. Tem agora a oportunidade de se manifestar, não estou ali em cima, por favor. Não sei se conseguem chegar com o microfone, ali naquele, mais à frente, lá ao fundo, se faz favor. Há aqui uma sugestão da mesa. Se houver mais alguma questão, se calhar íamos tentar reunir aqui um pacotinho de questões. Há mais alguma questão que queiram, alguém que queira colocar uma questão a seguir? Por favor, depois.
Desde já, queria felicitar as várias intervenções que têm sido feitas hoje. Em particular, e esta pergunta dirige-se ao professor Alexandre Sousa. E tem a ver com o seguinte...
Peço desculpa sem querer interromper. Pode-se identificar, por favor.
Meu nome é Pedro Peralta e sou da Deloitte. E tendo em conta todos os aspectos que estão ainda por fazer, e nomeadamente ao nível legislativo, da verificação de constitucionalidade ou da eventual verificação de constitucionalidade, dos aspectos operacionais que têm a ver com as autoridades de controlo, e até mesmo a interoperabilidade que vai ser necessária criar das várias autoridades dos diversos Estados-membros, se o período que falta, digamos assim, até a entrada em funcionamento deste novo regulamento, que são cerca de 20 meses, se devemos acreditar que poderá haver ou não uma entrada faseada ou algum tipo de faseamento de algumas das exigências que são colocadas às empresas, ou se, antes pelo contrário, devemos acreditar que desde o dia 0 ou do dia 1 da entrada em funcionamento, todas as exigências são para, no fundo, cumprir pelas empresas. Eu tinha só uma outra questão também muito, muito simples, que era, que tem a ver com um dos direitos que está previsto no regulamento e que é o direito à portabilidade, e a minha preocupação, ou aquilo que, digamos assim, me assola relativamente a esse direito à portabilidade, tem a ver com a potencial criação de um risco adicional, que é as aplicações das empresas vão ter a possibilidade de, com alguma facilidade, exportar informação demasiado sensível para ser exportada com facilidade, para ser, digamos assim, obtida com facilidade. E se isso não pode ser, digamos assim, uma arma que se vira contra o próprio titular dos dados. Muito obrigado.
Obrigada pelas questões. Por favor, tem um microfone? Não, à sua frente, não.
Meu nome é Pedro Vilarinho Pires, sou advogado. A minha questão entronca com esta última questão e dirigia-se à Sra. Catarina Sarmiento e Castro. Pareceu-me notar, ao ver aflorada, a questão de uma eventual dificuldade na compatibilização entre o direito à portabilidade e um direito que é também muito importante na atividade económica, que é o direito aos segredos do negócio, à proteção dos segredos do negócio. Queria... Se o professor pode confirmar e, se for, como é que se compatibilizarão então estes dois direitos? Obrigado.
Obrigada. Mais alguma questão que reunimos aqui? Já temos três, de qualquer forma. Se quiser.
Ora bem, relativamente a uma entrada em vigor faseada do regulamento, eu não apontaria para isso. Não apontaria para isso. Não tenho informação nenhuma nesse sentido, mas penso que devemos pensar de acordo com os prazos que estão previstos no regulamento. Ou seja, isto é exigente, mas tem mesmo que ser feito. Sob pena de se começar de uma forma deficitária ou difícil. Relativamente também à intervenção legislativa, eu não estou a ver outra forma de cumprir com as exigências do regulamento que não passe pela necessidade de nova legislação. E, por exemplo, quando estávamos a falar ainda há pouco dos poderes atribuídos às entidades de proteção de dados, é preciso tomar em consideração que a entidade portuguesa de proteção de dados é talvez aquela das que eu conheço que tem mais poderes, mas tem meios mais limitados. Portanto, isto terá que ser tomado em consideração numa tarefa de compatibilidade com as exigências que decorrem deste regulamento. Por outro lado, a questão que o problema que levantou relativamente à portabilidade e que foi reforçado com a segunda pergunta, a portabilidade é um direito, portanto isto decorre que é uma posição que é atribuída às pessoas, as pessoas têm direito à portabilidade dos dados. Agora, as empresas não têm que expor ou que tornar execuível para outros aquilo que são os seus processos de funcionamento, e o segredo do negócio é fundamental aqui. Portanto, terá que ser... Agora, o que eu tenho a certeza é que o segredo do negócio não é possível, ou melhor, não poderá ser invocado para dificultar o exercício de um direito. Eu sou cliente X, mas quero passar a ser cliente Y e depois levantarem problemas para a migração da minha informação, porque há aqui elementos relacionados com uma forma como X trata a informação e que não quer transmitir a Y. Quem não deve ser prejudicado afinal, e é para isso que aponta o regulamento, é o cidadão, neste caso, essencialmente o consumidor, mas o cidadão. Portanto, eu já antecipo muitas dificuldades que possam vir do modo como a portabilidade pode ser interpretada, mas em termos jurídicos não está aqui para lesar o cidadão ou, nas suas vestes mais imediatas, o consumidor.
Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Eu gostei que me tivessem apresentado essa questão, porque eu tenho exatamente muitas dúvidas como aquelas que apresentam. Isto é, e se calhar não foi inocentemente que eu comecei por dizer aqui, bom, isto aparece aqui no, este direito aparece aqui no regulamento de proteção de dados, mas isto se calhar assume mais características de um bocadinho de direito do consumidor. Bom, porque de facto isto põe problemas, do meu ponto de vista, aliás um bocadinho paradoxais, porque na administração pública, onde estão em causa interesses públicos fundamentais para a comunidade, para o funcionamento da administração e do Estado em geral e, consequentemente, também das atividades económicas, entre outras, conseguir que os Estados estabeleçam intercâmbio de informação entre as organizações administrativas é, por vezes, difícil e encontra, por vezes, tantos entraves exatamente por causa de questões de interoperabilidade. Aí que, para mim, é uma evidência que essa situação tem de ocorrer. Somos nós, aliás, como consumidores da administração pública, que muitas vezes exigimos que assim seja, exigimos serviços, hoje, que implicam essa interoperabilidade. Bom, outra coisa distinta é quando estamos a falar na portabilidade dos dados privados, dos dados que estão, no fundo, em operadores privados e que vão ser... Pareceu-me que se tinha feito, digamos assim, desta questão um cavalo de batalha e que aparecia aqui como inserida nesta questão do Regulamento de Proteção de Dados, mas... Na verdade, isto pode colocar algumas questões, como levantou do segredo, porque, afinal, por mais inócua como, aliás, exige agora o regulamento que a tecnologia seja, há sempre especificidades que, se eu vou a exportar dados que tenho numa aplicação minha para a aplicação do meu concorrente, ou tenho um trabalho acrescido para, e, portanto, um custo acrescido. Mas, às vezes, os direitos dos cidadãos têm custos acrescidos para as empresas. Sabem isso também quem trabalha nessa área. Mas ou têm esse custo acrescido, ou realmente podem colocar-se aqui alguns problemas. Eu penso que esta questão vai ser, seguramente, uma das questões que o Tribunal de Justiça da União Europeia terá oportunidade de vir a ser confrontado, enfim, prevejo eu. E, de facto, como levantou lá em cima também, é possível que isto acabe por se virar realmente contra o cidadão, esta facilidade. Discute-se isso, isso foi discutido antes, quando estava em projeto, se isto não era tornar demasiado vulnerável a informação, que ficava ali, digamos assim, que era retirada para poder ser, no fundo, para poder ser transmitida a um concorrente, e se isto não tornava vulnerável a informação que estava, enfim, no sistema e que se calhar acabava por ficar à parte para que pudesse ser depois reconduzida. Talvez por isso eu tenha dito que se calhar isto era mais um direito de um consumidor, se calhar era menos um direito da proteção de dados, se calhar é uma funcionalidade que nos é útil, não sei se nos era indispensável. Enfim, suponho que o Tribunal de Justiça da União Europeia provavelmente vai ser chamado precisamente neste conflito.
Obrigada. Dado que estamos já muito em cima, depois do tempo e já em cima do tempo da sessão de encerramento, eu e que não vejo também intenção de colocar... Peço desculpa, temos aqui uma questão muito... Eu é que não estava a ver bem, peço desculpa. Deixamos só então aqui a oportunidade para uma última questão antes de prosseguirmos então para a sessão de encerramento, por favor. Não tem microfone aí na mesa?
Ouve-se.
Tem livre.
Deixa-me acabar com isto. E também um pouco com esta provocação. Acho que temos mais litígio do que cidadania. E aqui, porque se coloca aqui uma questão, e é um desafio também a mim próprio, enquanto direção da APDS, e Luís Vidigal, já agora para dizer quem sou. É um desafio a nós próprios, que eu acho que temos que fazer um evento conjuntamente entre a CNPD e a CADA. Por acaso são vizinhos ali na Casa Amarela. E portanto, mas muitas vezes fala-se pouco, fala-se muito da privacidade e fala-se pouco do acesso. Fala-se muito do porque há aqui uma questão que neste momento se discute praticamente em todo o mundo e particularmente na Europa, nomeadamente em relação às prioridades para o e-government na Europa, que é a questão da relação entre o privacy e o openness. Hoje, verdadeiramente, cada vez mais, e esta é cada vez mais a minha convicção, que a verdadeira privacidade é protegida por si próprio, pelo próprio. Isto é, mesmo quando nós, por exemplo, neste momento, quem coreografa um sistema na administração pública através do cartão do cidadão é feito pelos próprios, o próprio organismo. Quer dizer, coreografar neste sentido. Eu cruzo dados pessoais do meu cartão de cidadão, portanto, para um determinado serviço. E quem faz isso é o Estado. Ora, quem devia fazer, devia ser o próprio. O próprio é que devia coreografar. Porque isso hoje é possível fazê-lo. Hoje o cidadão pode coreografar os seus dados, pode ter poder sobre os seus dados. Hoje o cidadão, pela lei de acesso aos documentos administrativos, tem acesso aos seus dados, por exemplo, não é só ter acesso ao meu cadastro de contribuinte, mas também a quem mexe nos meus dados, a quem tem à minha conta corrente, por exemplo, nos impostos. Eu tenho direito a fazê-lo. Temos uma das leis mais avançadas do mundo em termos de acesso aos documentos administrativos. Eu direi documentos e aos dados administrativos, que hoje um documento é uma coreografia de dados. Hoje já são dados em templates. Portanto, é só este desafio que eu deixaria, porque falta-me aqui pouco, isto é, temos muito litígio e pouca cidadania. Portanto, isto é uma voz, neste caso, também da sociedade civil, que acho que faz falta. Obrigado.
Muito bem, obrigada, Luís Vidigal, pelo seu comentário. O professor Alexandre quer comentar?
Não, é um comentário ligeiro, é só, como o Luís Vidigal sabe, certamente foi aprovada, ou foi publicada a nova LADA há muito pouco tempo, portanto, em julho. E há um conceito importante nessa, para as pessoas que se preocupam com esta matéria da informação administrativa. Eu chamaria a atenção apenas para o conceito de documento nominativo. Portanto, o documento nominativo, tal como está hoje na LADA, não é aquele que encerra informação sobre a vida privada. É o que encerra dados pessoais. Portanto, o conceito de dados pessoais, que não existia na LADA de 2007... está agora, por esta via, presente no tratamento jurídico da informação administrativa. Isto é só importante para as pessoas que se relacionam com esta matéria e, como a lei é recente, pode ser que ainda não tenham tido a oportunidade de observar este pormenor. Obrigado.
Muito obrigada. Acho que agora vamos então dar por encerrada esta sessão. Agradeço a todos os presentes, os participantes e também à paciência da audiência. Ficaram algumas questões por resolver, mas isto ficarão sempre, penso eu, ou algumas dúvidas, e haverá oportunidade certamente para voltarmos a elas. Agradeço à Comissão Nacional de Proteção de Dados e à PDSI pela organização e vou dar espaço à sessão de encerramento para depois pedir uma pausa. Obrigada.
Ora, muito boa tarde. Eu queria, Sra. Ministra, dá-me licença, comece. Eu queria agradecer a todos a vossa presença. Queria agradecer a todos a participação, as questões que levantaram e o debate que promoveram. Queria também agradecer aos oradores o enriquecimento que trouxeram para este evento. Queria agradecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados o ter associado e podermos ter feito esta iniciativa em conjunto. Tal como o Dr. Raul Mascarenhas falou ao início, em termos da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, é-nos importante a discussão e a promoção do debate num conjunto de temas que são do desenvolvimento da sociedade. A nós, e eu estou a falar em termos do Grupo Permanente da Segurança para a Sociedade de Informação, importa-nos justamente estes temas de segurança, de privacidade, das políticas públicas, das diversas vertentes da política pública, não só, hoje tivemos muito uma vertente jurídica, não só na vertente jurídica, mas também na vertente técnica, na vertente económica e da maneira como elas se complementam e as visões dentro delas se complementam, mas também dentro do grupo, como olhamos para o tema da segurança e também para o tema da privacidade, interessa-nos o conflito entre políticas públicas, ou seja, ao nível dos direitos, como é que os direitos se conflituam e como é que poderemos ir à procura de melhorias, de debate sobre essas matérias. Em termos do grupo, isto foi um esforço do Grupo de Segurança da Sociedade da Informação. Eu quero aqui privilegiar um dos membros do grupo, que é o engenheiro Gomes de Almeida, que teve um trabalho insano na preparação deste evento, o seu dono. Gostaria de vos falar um pouco do que é este grupo. Preocupam-nos estes temas de que eu falei. Nós temos como objetivos a promoção do desenvolvimento de políticas públicas, a promoção da confiança, que muito se falou hoje, a promoção da melhoria do conhecimento nas novas oportunidades e nos riscos emergentes e a promoção da criação de uma atitude ativa na sociedade de que o Dr. Vidigal estava a falar em termos da cidadania e da promoção do cidadão e da intervenção do cidadão no debate e no enriquecimento desse debate, para vermos as diversas visões que sobre estes temas nos trazem. Queremos fazê-lo, quer por iniciativas do grupo, quer por iniciativas como esta em parceria com outras entidades, quer públicas, quer privadas. Temos-o feito, temos intenção de continuar a fazer. Identificámos dentro do grupo haver três, digamos assim, três linhas de ação. Uma linha de ação tem a ver com esta, da proteção dos dados pessoais. Outra linha de ação tem a ver com outro instrumento da União Europeia que está para transposição, que é a Diretiva de Segurança das Redes e da Informação, portanto é outro foco do nosso interesse. E finalmente, outro tópico do nosso interesse, já fizemos um evento desse género, queremos voltar a fazer, que é uma conferência sobre segurança e privacidade da sociedade de informação, no ponto de vista das lições aprendidas, ou seja, é um balanço do que é que aconteceu até uma determinada altura, o que é que é a apreciação da situação atual e o que é que se perspectiva que venha a acontecer. Sobre o evento de hoje, se me permitem, eu gostaria de destacar duas ou três coisas. Ao nível dos conceitos, nós falámos de direito da pessoa, mas o direito da pessoa não é bem a mesma coisa que o direito do utilizador, porque pessoa e utilizador não é a mesma coisa. Nem pessoa e utilizador é a mesma coisa que consumidor. Nem estas três coisas são a mesma coisa que cidadão. São três instâncias, podemos estar a falar de direitos, mas em instâncias destes direitos e estas diversas pessoas e o papel que estas diversas pessoas tomam na sociedade de informação, ou que uma pessoa humana toma simultaneamente na sociedade de informação, não é a mesma. Para além de que, para este enriquecimento do ciberespaço, neste momento nem sequer só temos pessoas humanas, não é? Também temos pessoas ou temos computadores de silício a atuarem em nome próprio e muitas vezes também a atuarem em nome de pessoas. Resta saber se têm direito ou não têm direito, se estão a atuar em nome de pessoas. Outra noção que se teve a falar foi a noção de risco. Quando entramos na noção de risco deste regulamento, ela aborda a noção de risco como do lado negativo. Em termos do grupo, nós estamos a abordar a noção de risco mais numa noção que evoluiu do normativo técnico. Ela é utilizada já nas linhas de orientação da OCDE, e tem a noção de risco como o efeito da incerteza nos objetivos da entidade, seja esta entidade uma pessoa, seja esta entidade uma empresa, seja esta entidade um ente público. E estes efeitos são efeitos positivos e são efeitos negativos, ou seja, a noção de risco que estamos a abordar não é esta noção da próxima da calamidade ou da tragédia, é uma noção que vai à procura dos desvios para melhor ou para pior, é uma noção de expectativa. E aí conseguimos, não só com essa ligeira alteração da noção de risco, conseguimos pegar nesta noção, tanto na perspectiva de minimizar impactos negativos, como de potencializar efeitos positivos, como, por exemplo, ligados à inovação ou à evolução tecnológica. É uma ligeira nuance. Outro ponto que eu gostaria de tocar, e eu acabo, tem a ver sobre a noção de dado pessoal. Ora, o que nós observamos atualmente é uma cadeia de produção de elementos de informação. Na base dessa cadeia de produção de elementos de informação podem estar dados pessoais, mas o que é um facto é que do trabalho dessa cadeia de produção de elementos de informação resultam outros dados que também façam a noção de dado pessoal, que está no regulamento e já estava na diretiva, que é permitir a identificação de uma pessoa direta ou indiretamente. O indiretamente coloca a questão se o dado que é produzido por aquele processamento de informação é pertença de quem? Estava-se a discutir se é pertença da empresa ou se é pertença do titular, quando o titular, na realidade, nem sequer o forneceu, foi a empresa que produziu. E um pouco essa questão foi colocada e aproximada ao nível, tão somente, dos contadores de energia elétrica, dos diversos operadores de energia elétrica que andam por diversos países, mas não é só. Há outras instâncias em que elas surgem. Senhora Ministra, Sra. Doutora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, eu quero agradecer e reiterar os nossos agradecimentos nesta oportunidade que nos dá de promover este debate e queria também convidar as pessoas que aqui participaram a aderirem ao grupo. Têm lá fora um folhetozinho onde se podem inscrever como sócios da associação. Se nos quiserem enriquecer com a vossa participação, agradecemos. Se forem muito ocupados, ao menos deem-nos as vossas sugestões para temas que queiram discutir. Muito obrigado.
Senhor Ministro da Justiça, Excelência, Senhor Diretor Manuel Pedroso de Barros, Diretor do Gabinete da APDSI relativa à segurança, minhas senhoras e meus senhores, os trabalhos da conferência demonstraram que há ainda muita análise para fazer, muitas ideias para discutir e muito para concretizar. E acrescentaria alguns equívocos para esclarecer, mas que julgo que deverei fazer nesta sede. Pela nossa parte, a CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, estará cá para continuar a desempenhar o seu papel de garante dos direitos fundamentais dos cidadãos, das pessoas, direitos fundamentais concretamente à proteção de dados pessoais, ao respeito pela vida privada e, com isso, também, em certa medida ou em boa medida, garante do direito fundamental à liberdade. Aqui estamos, pois, a trabalhar e com vontade de continuar a trabalhar no sentido de conseguir uma adequada execução do novo quadro legal europeu. Estamos disponíveis, como sempre tivemos, mas estamos aqui agora, neste momento, disponíveis para, em conjunto com os principais decisores das opções que ainda há que tomar, encontrar soluções equilibradas dentro do espírito da nossa tradição jurídica e no nosso quadro constitucional. A todos agradeço o interesse manifestado na conferência, prometendo retomar o tema brevemente. E aproveito para esclarecer, porque sei que alguns poderão ter esse interesse também, que as apresentações serão disponibilizadas mais tarde no sítio da entidade. Permitam-me ainda aqui um especial agradecimento aos serviços da Assembleia da República, nas pessoas do Sr. Secretário-Geral e do Sr. Secretário-Geral Adjunto, pelo muito que contribuíram para a boa organização deste evento. À Sra. Ministra da Justiça, deixo o meu penhorado agradecimento pela honra que nos dá pela sua presença nesta sessão de encerramento da conferência, que creio poder interpretar como uma expressão da relevância que o Governo dá à aplicação futura do novo quadro legal europeu e que, portanto, creio poder ver como um sinal positivo para o futuro deste novo regulamento e para a proteção dos dados pessoais dos cidadãos em Portugal. Muito obrigada.
Desculpem, mas a esta hora eu prefiro falar de pé, não só pelo adiantar da hora como pelo calor da sala. Senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Senhor Presidente da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, Senhor Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, Senhor Diretor do Centro Nacional de Cibersegurança, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. É para mim uma enorme honra estar aqui no encerramento desta conferência, que versa sobre uma temática da maior atualidade para nós, à qual, no século XXI, infelizmente muitos de nós, cidadãos, instituições públicas e instituições privadas, não atribuímos ainda a necessária importância. Eu agradeço por isso à Comissão Nacional de Proteção de Dados e a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, o convite que amavelmente me formularam. Quando em 1946 a humanidade assistiu à criação do primeiro computador, o denominado ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, com um peso de 30 toneladas, com 33 metros de comprimento e 3,3 metros de largura, a comunidade jurídica estava longe, estava seguramente muito longe de antever a complexidade dos problemas que o tratamento de dados iria suscitar. Na verdade, imbuídos da filosofia do então criado direito à proteção da privacidade, os juristas estavam distantes da arquitetura do direito à proteção de dados pessoais, concebido apenas em 1970 no Land alemão do Hessen. Ainda na década de 70 e de uma forma precursora nesta como noutras áreas, a Constituição portuguesa consagrou, configurando como direito fundamental, o direito à proteção de dados pessoais, posteriormente acolhido nas linhas diretrizes da OCDE de 1980 e na Convenção de 1981 do Conselho da Europa. Mas foi na realidade a concepção da internet, entre 89 e 91, cujo contributo decisivo foi dado por Tim Berners-Lee e a sua posterior democratização, que despertaram os cidadãos para a importância da matéria atinente à proteção de dados pessoais. Ora, a disciplina jurídica da proteção de dados pessoais, que tem desde então caminhado a par e passo com o regime de reserva da privacidade, apesar de não se confundirem, ocupa-se maiormente dos tratamentos automatizados de dados pessoais e, mais recentemente, com a expansão das redes sociais, a computação em nuvem e a designada Internet das Coisas. Na sociedade de informação e comunicação em que vivemos, a recolha, o processamento, a troca e a divulgação de dados pessoais é uma constante, transformando as nossas comunidades em comunidades vigilantes e em comunidades vigiadas. Na nossa própria casa, espaço privilegiado da nossa privacidade, somos constantemente espreitados, entre aspas, pelas entidades fornecedoras da água, de luz, de televisão, da internet e de outras, que recolhem os nossos dados para efeitos de faturação e registam todas as informações de consumo. Quando vamos ao supermercado ou a qualquer loja, são registados os produtos que adquirimos, permitindo a posterior elaboração de perfis de consumo. Além disso, oferecemos, não raras vezes e com grande disponibilidade, os nossos dados para adesão a cartões de cliente, isso é muito frequente, aliás, com as senhoras, creio eu, disponibilizando uma panóplia de informações pessoais que, em conjunto, permitem revelar o que de mais íntimo nós protegemos. As nossas preferências, o nosso estilo de vida. Os meios de pagamento eletrónicos, como os cartões de débito e de crédito, deixam também o rastro dos nossos gostos, que são depois velados pelas instituições financeiras. Acresce que no presente já nenhum de nós dispensa a companhia de telemóveis e tablets, descarregando cada vez mais aplicações que se anunciam como gratuitas, permitindo, por exemplo, consultar o saldo bancário, fazer compras online, ver o estado do tempo ou, tão simplesmente, estar a par da vida dos nossos amigos no Facebook. Ora, como os ingleses dizem, if you are not paying for the product, this means that you are the product. E eu trago à colação esta máxima que nos leva a questionar o custo deste novo mundo eletrónico e virtual. Eu estou convencida de que as gerações vindouras confirmarão que se vai criando uma nova moeda, os dados pessoais. A cada dia que passa, a tecnologia está mais avançada e o valor conferido à informação é cada vez maior. As informações que nos dizem a respeito são um ativo valioso para as empresas, que as utilizam para melhorar os níveis de eficiência, mas que também as usam com objetivos mais imediatamente lucrativos. Porém, não só. Os dados pessoais mostram-se de capital importância para o desempenho das missões dos governos e das autoridades públicas. Na verdade, sem um conhecimento aturado dos seus cidadãos, a máquina estadual não conseguiria cobrar eficazmente os impostos ou prestar adequadamente serviços básicos às populações em segmentos como a saúde ou a educação, por exemplo. A par disso, os dados pessoais são cruciais para o combate à criminalidade e para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos que se deparam com cada vez mais ameaças, o que dita, por isso, a recolha de mais e mais dados com a ajuda de novas tecnologias de informação e de comunicação. A importância e o interesse da proteção de dados é, assim, transversal ao setor público e ao privado, relevando cada vez mais na sociedade globalizada, onde os avanços tecnológicos se sucedem a um ritmo alucinante. Minhas senhoras e meus senhores, o conteúdo do regulamento e as circunstâncias da sua aprovação e vigência foram hoje seguramente dissecados com grande proficiência pela notável pleia de oradores que tomaram a palavra neste fórum. Permitir-me-ão, no entanto, que prossiga sublinhando brevemente alguns aspectos que considero justificarem apontamento. 2018 vai ser o ano decisivo. Dizia-me há bocadinho que faltavam 22 meses, assim, 20 meses, temos 20 meses. Marcará o início da aplicação deste novo regulamento, volvidos 23 anos desde a aprovação da Diretiva 9546 e mais de 6 anos depois de apresentada a proposta da Comissão que visava precisamente rever o regime instituído pela Diretiva. Na verdade, foi já em 2012 que a Comissão Europeia apresentou a proposta do comumente apelidado Pacote da Proteção de Dados, com o claro intuito de reforçar os princípios informadores do regime vigente, harmonizando-os, e esse é o aspecto fundamental, atualizando-os e modernizando-os na sequência do Tratado de Lisboa, de 2007, e das diferentes transposições e aplicações que os Estados-membros foram fazendo da Diretiva 9546. Ora, a utilização dos dados pessoais como objeto negocial em si, a par do tratamento de dados no quadro do Big Data, tornou premente a revisão das regras europeias vigentes, explicando, pois, muitas das alterações que aqui constatamos. Parece claro que o legislador comunitário pretendeu reforçar os direitos dos cidadãos, não criando com isso mais burocracia, nem impondo obrigações excessivas às entidades que tratam dos dados, sejam elas públicas ou privadas. Eu queria realçar aqui o novo âmbito da aplicação territorial do regulamento. Queria também aplaudir a tutela específica agora conferida ao tratamento de dados pessoais de crianças, bem como a proteção reforçada concedida aos dados genéticos e biométricos, agora expressamente identificados como dados sensíveis. No que concerne aos direitos dos titulares dos dados, vamos assistir ao reforço do direito de informação e à introdução de 3 novos direitos, há muito reclamados. E eu refiro-me aqui ao direito a ser esquecido, que considero que é um plus relativamente ao direito ao apagamento, permitindo a supressão irrecuperável dos dados, assim como ao direito à limitação do tratamento e ao direito à portabilidade dos dados. São os 3 direitos a que me referia. O articulado respeitante às obrigações dos responsáveis pelo tratamento merece também destaque, ganhando relevância neste novo quadro, a minimização dos dados, a pseudonimização, a criptografia e os mecanismos de certificação, assim como a ainda vigente obrigação de notificação de tratamento, que cede protagonismo à ora criada obrigação de notificação de violação de dados pessoais. Por seu turno, no tratamento de dados pessoais que envolvem elevados riscos para os cidadãos, passa a ser obrigatória não só a avaliação do impacto do tratamento, avaliação esta que deve ser posteriormente revista, mas também a consulta prévia à autoridade de controlo. Por fim, sublinha-se outra inovação relativa às obrigações dos responsáveis pelo tratamento e que consiste na designação de um encarregado de proteção de dados forçosa em 3 situações. Por um lado, quando o responsável pelo tratamento é o organismo público, aqui excepcionando os tribunais, quando está em causa o tratamento de dados em grande escala e quando o tratamento em grande escala incide sobre dados sensíveis. No que se refere às autoridades de controlo, importa destacar o mecanismo de controlo da coerência das decisões das autoridades nacionais, que implica a cooperação não só entre estas, mas como entre estas e a Comissão e o rebatizado Comitê Europeu para a Proteção de Dados, até agora o grupo do artigo 29. O regulamento, apesar de extenso e preciso em muitos dos seus aspectos, vai carecer, para ser plenamente aplicável, da intervenção do legislador nacional, que é, aliás, obrigatória no que diz respeito às coimas e é opcional quanto a outras matérias, como a referente ao tratamento de dados em situações específicas. O Ministério da Justiça participou nas negociações do pacote da proteção de dados, que é composto por este regulamento, e pela diretiva aplicável no âmbito da cooperação policial e judiciária em matéria penal. E está ciente de que estas alterações representam uma novidade, quer para os cidadãos, quer para as empresas, a justificar seguramente um trabalho incorporado. E é por isso que esta iniciativa da Comissão Nacional de Proteção de Dados e da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação surge em boa hora e se afigura particularmente importante em termos de sensibilização, de alerta e divulgação das questões ligadas à proteção de dados no novo quadro. Eu entendo que o Estado, através das suas instituições, deve ter uma intervenção pedagógica e didática relativamente aos instrumentos legislativos aprovados quer no plano interno, quer no plano europeu e internacional, que tenham projeção na vida nacional. Enquanto Ministra da Justiça, estou pessoalmente empenhada na concretização desse objetivo. E é nesse sentido que quero tornar aqui público que o Ministério da Justiça, através da Direção-Geral de Política da Justiça, vai também organizar, em novembro próximo, tal como tive aliás já a oportunidade de dizer à Sra. Presidente da Comissão, uma ação de divulgação destes instrumentos da União Europeia sobre proteção de dados pessoais para proporcionar aos agentes públicos e ao setor privado mais informação e mais debate sobre a matéria da proteção de dados pessoais. Muito obrigada a todos.